Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Boa noite, Brasil! Tá começando mais um MesaCast BBB e hoje a dupla aqui é diferente,
Vocês perceberam que tá diferente hoje o negócio, né? A minha dupla, que geralmente é a Nani, rolou uma pequena modificaçãozinha essa semana, ela veio na segunda-feira. E aí, eu nem tô muito triste porque eu tô do lado de uma amiga que eu adoro também, eu sou apaixonado por ela. Minha amiguíssima Mari Gonzalez.
E vamos ver esse match hoje, né, gente? Eu também não tô com a Tami, que é minha parceira. Mas aí é melhor ainda, porque temos muito que fofocar.
Não, é muita não? Fofoca pra pôr em dia. Tem meses que a gente não se via. E essa fofoca a gente vai regularizar hoje. E junto com a gente, temos uma convidada que vocês vão adorar. A gente tá super feliz que ela tá aqui hoje, porque ela tem PhD em Big Brother, gente. Ela já ganhou uma edição. Com a gente hoje, a médica e campeã do BBB 23,
maravilhosa,
Amanda Meirelles!
É, eu mesma! Tô muito feliz de estar aqui, hein? Muito.
E aí, Amandinha, como é que tá, meu amor? Conta pra gente. A gente quer saber tudo. Quer saber de BBB, quer saber
carnaval,
da sua vida. Carnaval, tudo.
Como que tá tudo, assim, no geral? Tá bom?
Ai, tá tudo bem, graças a Deus. Não dá pra reclamar, né? Não dá pra reclamar, ainda mais agora, pós-carnaval. Que, ai, gente, que amo essa época do ano. Amo, amo.
Aproveitou?
Ah.
É.
E foi carnaval, gente, mas assim, não teve feriado na casa não, viu?
É verdade.
Essa casa não descansa, o MesaCast também tá aqui todos os dias. E vocês podem participar com a gente. Aqui embaixo tem o QR Code. Você pega seu celular, escaneia com a câmera no cantinho aqui, ó. Sempre erro. Até o final do programa,
manda
eu vou aprender onde fica. Aqui embaixo.
Manda áudio, manda foto,
manda
tudo que vocês
vídeo.
Quiserem.
Amanda tá aqui esperando as suas perguntas, né, Amanda?
Tô aguardando, hein? Vamos lá, peguem leve nas perguntas.
Nem tanto, pode mandar o que a gente gosta. Aqui...
E a gente gosta de começar já dando uma passeadinha lá na casa.
Vamos?
Vamos
dar aquela olhadinha.
Ao vivo.
Acho que foi a primeira delas, eu comecei a assistir.
Hoje é dia de festa, né? Então, nesse horário, eles sempre estão ali nos preparativos, ó.
Hoje é a festa do líder, né? É a segunda festa do líder.
É a
segunda
festa do líder.
Exato. Começa esquenta.
Eu assisti uma, só que eu parei de assistir. Já assistiram falar do Grey's Anatomy?
Já chegou pra eles ali uns recebidos, ó, pra fazer um aquecimento.
É.
Mas é um suquinho. Quer um leite, gente? Tomando leite aí pra festa? Que trem branco é esse?
Será que é um suco? Diferente.
Achei diferente, hein?
A fofoca.
Mas é porque você pediu,
eita,
né?
Eita, que delícia.
Não, mas eles sabem que eu gosto.
Não.
É um
que
eu gosto muito desse
deve ter sido uma cerveja.
Essa hora é boa, né? A hora que
nossa,
chegar o kit.
Nossa, a gente fica só esperando chegar o kit pré-festa.
É.
Comendo e fofocando, né?
Não,
que a gente também aqui fora adora.
Com certeza.
Eu olhei e falei, gente, o que royal. Eu jurava que era seus próprios.
A Fernanda esses dias tá mais quietinha, né? No jogo, eu achei que ela tá mais quietinha. Esses últimos dias ela tá mais quietinha. Na semana anterior, ela tava mais
em evidência. Nossa, ela tava. Sendo líder, né? Ela tava...
É que são altos e baixos, né? Tem hora que a gente tá lá causando, tem hora que a gente dá uma decidinha.
Tem, depende muito da semana, né? E o que tá em pauta na semana.
Gente, eu adoro que eu tô aqui hoje entre duas pessoas que já estiveram na casa, entendeu? Então eu aqui, ó, sou igual vocês. Não entrei, nunca participei, mas tem duas pessoas com muita propriedade de vivência mesmo, né?
Sim, e é maravilhoso, gente. A casa, a Mari sabe, a gente olha, dá ciúmes. Que a gente
dá ciúmes?
Muito ciúmes. Você fica olhando, fica pensando, meu quarto, minha cama.
Eu assumi aqui, viu?
É, eu também.
Ciúme, sim, da casa, ciúme de tudo.
E das festas também, porque a gente viu as festas.
Mas você saiu do Big Brother há pouco tempo. Tem
um ano.
Ganhou o programa. Você saiu
tá mais nostálgico
que eu. Mas sempre continua ciumenta.
Tá vendo, gente? Não dá pra superar.
não dá. Sempre.
Ô, gente, e a eliminação ontem? O Marcos saiu, né?
Saiu.
Vamos ver o discurso dele?
Vamos, do Tadeu. Vamos.
Marcos, hein? Que luta pra realizar o sonho do BBB. E já agora tá aí você contra uma dupla no paredão.
Sim.
É uma desvantagem enfrentar uma dupla? Davi e Isabelle. O que falar de uma grande amizade que nasceu no puxadinho, entraram juntos na casa. Isabelle foi recebida com grilo. Davi recebeu a galera que estava aqui dentro com muitos sorrisos. E foram se afinando numa amizade extraordinária. Amizade, aliança, parceria são fundamentais para sobreviver nessa casa doida. Olha, nem sempre dá para apontar uma atitude específica que merece ser o alvo do arrependimento. Muitas vezes os fatos nem estavam na sua mão, você não teve escolha. Mas o acaso também pode ser cruel a ponto de te apresentar um lance muito claro em que você se posicionou, tomou uma atitude e deu início a uma sucessão de fatos que selaram o seu destino e agora culminam na sua eliminação. É preciso deixar claro, você não cometeu nenhum erro grave. Você não se escondeu, isso de jeito nenhum. Pelo contrário, você é uma pessoa com história tão bacana, você tem um coração tão bom, que tinha tudo para ir longe no BBB. E vendo você sair agora, todo mundo vai se perguntar, e se você não tivesse entregado aquela caixa? Quem sai hoje é você, Marcos.
Obrigado, Tadeu.
Isso aqui é só um jogo, passou por aquela porta. Vocês todos são incríveis, com histórias de vidas lindas. Lindas, lindas de verdade. Eu admiro todos vocês, todos que já saíram e que ficaram. Poxa, a família tá orgulhosa, Vanessa. Amigo, desculpa.
Sucesso. Muito obrigado. Que Deus te abençoe lá, que seja muito, muito...
Ganhe isso aqui, por favor, gente.
Parabéns, amigo. Você...
Ah, peraí.
Atenção.
Vivam o BBB, gente. Sejam felizes.
Obrigada.
Tchau.
Ah, estamos aqui todo mundo emocionados assistindo esse momento.
Essa foi a eliminação do Ida, né?
Até porque eu acho que deve bater nele também, quem tava aqui de fora, que lembra dele entregando a caixa e de repente ele sendo indicado também. Acho que pega num lugar que a gente fala, poxa...
É. Uma atitude pode mudar tudo.
Tudo, tudo.
Amanda, e você acha que enfrentar uma dupla no paredão é mais difícil do que se fossem outras duas pessoas avulsas?
Com toda certeza. Isso era até uma estratégia que eu tinha o ano passado, o grupo que eu participava tinha, era não ir pro paredão com pessoas do mesmo pódio. Porque as torcidas acabam se unindo e você não sabe como que tá aqui fora. Você não sabe se você tá bem, se você não tá bem. Então eu falava assim, gente, eu não quero arriscar ir com pessoas do mesmo pódio. Porque eu falava, lá a gente, no ano passado, no grupo... no ano passado se formaram dois grupos, né, na casa. E então, a gente fala assim, cara, a gente tem que olhar pelos pódios.
Sim.
Não ir com pessoas do mesmo pódio, porque as torcidas se unem e a gente acaba,
mas
às vezes, saindo.
Mas dos pódios assim?
Sim, a gente olhava, a gente sabia quem era próximo.
Mais junto ali, né?
É. Teve até um episódio, ano passado, que eu lembro, que era uma dinâmica que você precisava ir imunizando as pessoas. E eu lembro que, na época, eu imunizei uma pessoa que era meu embate, assim, mais direto no programa. E todo mundo olhou assim, aí eu falei, cara, é porque... O pódio já estava no paredão, e eu não queria ir pro paredão com os dois. Porque senão reunia as torcidas e um em mim. Então isso também faz parte da estratégia, sabe? Eu acho que essa história de você colocar ali dois amigos não é tão interessante. É melhor pegar pessoas diferentes para as torcidas não se...
Fica até mais confortável quando você tá com um amigo, né? Eu percebi que o Davi tava tranquilo.
Sim,
ali. A Isa não tava tanto, ela já tava mais nervosa. Eita, chega, travei. Respirando, e ele já tava mais aqui pleno. Então, mas... acho que ele... Será que ele já tá um pouco assim ligado? Porque ele já foi várias vezes, né?
Eu acho que... Eu gosto muito do Davi, gosto.
Sim.
Mas eu tenho um pouco de medo nessa confiança, assim. Porque às vezes pode acabar dando uma atropelada. Mas eu gosto bastante
dele.
Mas
é uma pergunta que eu queria trazer pra vocês duas agora, que já tiveram lá, né, participaram. Uhum. Quando você vai e volta de um paredão várias vezes, isso não faz com que você acostume com a emoção do paredão? Será que não é isso que aconteceu
com
ele? Não.
Vai tu primeiro.
Vai,
não.
Amanda.
Você não se acostuma. Você fica com aquela sensação do tipo, e agora? Será que se o paredão for sobre mim, vou sair? Sempre, quem tá no paredão, acho que sempre fica aquela sensação do tipo, aí agora eu vou sair, agora eu vou sair. É lógico que no paredão que eu ia com pessoas que eram meus aliados também, eu ficava pensando, talvez se juntarem, essa estratégia de se juntar e tentar votar na outra pessoa, mas eu sempre tive medo de sair, não dava. A gente não sabe o que está acontecendo aqui fora. Porque tem paredão que às vezes você olha, sai quem você menos imagina. Daí você fala assim, caramba, eu não sei de nada o que está acontecendo nesse jogo. Então você
e
fica
o jogo
perdido.
Muda toda hora, você nunca sabe se você está lá em cima, se você está lá embaixo.
É uma...
Eu fui pro paredão com a Manu e o Priol, né? Que foi o paredão recorde. Eu chorei horrores achando que eu ia sair. Recebi 0,007.
Porque tinha esse embate deles.
Tinha um embate entre eles, mas eu tava achando que ia sair. Eu não tava tranquila, não.
Eu não sei vocês aí de casa, mas eu particularmente acho que nem sempre é uma situação desvantajosa você ir no paredão com uma dupla. Porque, por exemplo, você pode ir no paredão com uma dupla que é odiada pelo público, que o público não gosta, que o público não simpatiza.
Ah, mas
pode ser uma amizade
se
de duas pessoas.
O público não gosta, mas e a torcida das duas pessoas?
Porque pode ser fraca, porque não. Nem que torcida.
Porque existe um jogo lá dentro, existe um jogo aqui fora. As torcidas aqui fora também, quando elas se juntam, você não sabe o que tá acontecendo.
A força é muito grande.
A força é muito grande. Então, vai que justamente nesse paredão, eles resolvem pegar e falar, não, vou votar naquela e deixa os dois pra continuar o embate lá dentro.
É. Mas e se for duas pessoas que o público quer muito que saia porque fizeram erros imperdoáveis? E aí, um ajudou o outro ainda nesse momento.
Então, mas quem tá lá dentro não sabe o que tá acontecendo.
É, a pressão.
Aí a gente não sabe. É lógico que, por exemplo, quando você tem... Aconteceu ano passado, de às vezes ir pessoas que tiveram embate na casa e a gente suspeitar de que o paredão não era da terceira pessoa. Do tipo assim, vai ter uma parte do público
comigo.
Que vai comprar um lado e outra parte do público vai comprar outro.
Uhum.
Mas a gente não sabe,
é
né?
Difícil
não dá pra,
lá dentro
não
ter essa visão
colocar
assim, perfeita.
Todas as fichas nisso, exato. A gente não
Tanto consegue. Que o povo ficou surpreso com a saída. Você viu a reação deles? A gente tem aí...
Vamos ver?
Ó...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha, Vanessa, já tá orando ali, olha.
Gente, o Michel...
Olha lá, Yasmin.
O Michel, não, o Lucas.
Lucada.
De novo no pé da menina.
Pisou no pé.
De novo.
Vai quebrar a planta.
De novo. Cara, eu não sei se foi de susto do paredão, da saída, ou se foi o pé que
quebrar a raiz da planta.
É a segunda vez que ela caiu em cima do pé da
planta. A Raquel ficou em choque. Ela não se mexeu. Ó, olha. Eita!
Esse daí deve ter
Lucas,
pensado, deu ruim pra mim. Porque as duas pessoas que ele colocou ficaram, ele pensou, deu ruim pra mim agora.
É porque eu acho que essa situação de colocar alguém no paredão, quando a pessoa não sai, você
Nossa,
fica mal.
Nossa, deve ser uma...
É. E aí é o momento que cai a ficha, né? Aí tá caindo a ficha de todo mundo. É rápido, aquele choque, mas tá todo... O Lucas só fez assim, ó.
É. Até porque, como estão indo pessoas... que já foram paredão várias vezes,
exatamente.
Eu acho assim, e essas pessoas não estão saindo, eu acho que agora eles começam a perceber assim, gente, vamos mudar o foco, porque não tá...
Será?
Mas tem semanas que eles ficam nessa, falando que vão mudar o
não
foco,
muda, né?
Vamos recalcular
no final,
a rota.
No final, acaba colocando
não querem acreditar no que tá claro.
Você acha que agora eles vão mudar o foco deles?
Ah, eu acho que agora vai ter que mudar, né? Acho que agora eles perceberam. Deu pra ver, depois da saída, que eles se reuniram num canto e começaram até a questionar a questão, será que o Davi é favorito? Será que o Davi... Eles já começaram a suspeitar.
Sim.
Então eu acho que
é verdade.
Eles já tiveram essa conversa. Então eu acho que agora eles devem colocar pessoas que não foram paredão. Até pra ir testando todo mundo. Porque pra quem tá lá dentro, quando você começa a ir pro paredão sempre, sério, né? Você já fica assim, tipo, gente, tem outras pessoas aqui, vamos colocar as outras.
Mas ao mesmo tempo fica forte, né?
A Pitel foi uma participante que, inclusive, ela falou sobre isso, né? Ela falou, gente, eu acho que o Davi tá indo demais no paredão, acho bom a gente dar uma trégua pra ele. Porque é isso, a pessoa também, o pessoal da casa começa a perceber que a pessoa volta sempre, então ela tá criando força aqui fora.
Sim. Com certeza.
E a pessoa também sente que tá com força, não é só o pessoal da casa. Eu acho que o Davi já tava bem mais tranquilo do que antes ali.
Não,
apesar de sempre a pessoa ficar com aquela coisinha.
Mas eu achei que ele já tava do tipo, eu não vou sair não. Ele tava com um olhar do tipo, não vou sair não.
Mas será que essa autoconfiança que o Davi pode criar por estar voltando de vários paredões... Não pode se tornar uma coisa perigosa também?
Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Igual eu falei, eu adoro o Davi. Mas eu acho que às vezes, essa postura, pra quem tá assistindo, às vezes já pode gerar, tipo, tá, né, tá confiante demais. E até lá dentro também. Eu acho que às vezes, quando você fica confiante, você pode acabar se perdendo nas suas atitudes.
Sim.
Mas vamos ver. Vamos ver o andar da carruagem.
Tem que acompanhar, porque tem muita coisa pra acontecer. O programa não tá ganho. Tudo
não.
Pode rolar, né, Mari?
Muda toda hora.
Muda toda hora. Todo a gente tempo. Vê que toda semana tá mudando.
Gente, e depois de avaliar o resultado do paredão que eliminou o Marcos, o líder Lucas concluiu que o Davi tá forte aqui fora. Nossa, demorou pra concluir, né,
acho gente? Que ideia depois de...
vamos ver. Bora.
Fico pensando, se eu não tivesse colocado Isabelle, tivesse colocado outra pessoa...
Não, você fez teu jogo, irmão. Saiu, o público decidiu, você não tem culpa. Você tem seu jogo.
Rolê.
Acho que assim, você não tem que se preocupar de nada. Você tá fazendo seu jogo, ninguém... Você entrou com um discurso, sai com ele. Tô fazendo meu jogo, ninguém tem que se responsabilizar por nada, tá ligado? Acho que você tem que ficar tranquilão com isso daí.
Essa eliminação surpreendeu. A gente tava falando hoje na mesa, né?
Acho que o Davi tá forte lá fora. Porque ele é um cara tudo ou nada, né? Ele é um cara que ele é interessante pro jogo.
Mas ele causa... achava que era também, pô.
Porque ele causa confusão, ele causa rebuliço.
Desconforto.
Né? Ele é um cara que, tipo assim, é importante pro jogo. Pra criar roteiro, pra ter rivais e tal. Ele vai ter rival por muito tempo, porque não falta pra ele a opção de voto, pô. Entendeu? O problema é que às vezes a gente tem pra escolher alguém pra votar, ele não tem esse problema.
Nenhum, ele pode votar todo mundo.
É uma situação complicada ali que começa a se desenhar no programa, né? A gente percebe que o Davi, ele tá sendo muito falado pelos outros participantes, mas, por exemplo, a Isabelle, que também já foi para vários paredões, eles ainda não perceberam ainda a força toda que ela também tem. Ela foi até menos votada do que ele para eliminar. Você esperava isso?
Não, até porque eu também adoro a Isabelle, mas eu acho que esse é um grande erro que às vezes se repete nas edições. As pessoas acabam subestimando muito as mulheres. Então, assim, estão colocando a Isabelle como se fosse uma sombra do Davi ali dentro do jogo. Então, as pessoas, elas olham o jogo do Davi, mas pela Isabelle, às vezes, não tem um comportamento de às vezes, falar mais alto ou bater de frente com as pessoas, as pessoas ali dentro não estão dando o mesmo destaque. Só que não imaginam que aqui fora as pessoas estão olhando o jogo da Isabelle. Sim. Não é porque às vezes ela não fala mais alto ou ela não dá aquele embate exato direto. Que ela não tá jogando, que ela não tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo. E as pessoas aqui fora estão assistindo. Então eu acho que o pessoal lá de dentro tá meio subestimando a força que a Isabelle tem. Porque ela também é maravilhosa, viu?
Eu gosto muito personalidade dela.
Exato, porque você vê que ela não é influenciável. Ela escuta ali o que as pessoas estão falando, mas ela mantém o seu posicionamento junto com o Davi. Não se deixa bater pelo que as pessoas estão dizendo. Ela não muda
a
sua
opinião. E ela não é influenciável, né? Nem pelas pessoas, nem pelo próprio Davi.
Ela mesmo já falou com o próprio Davi. Quando ela precisa conversar com ele, ela fala cara a cara. E não abaixa a guarda do tipo de pegar e falar, não, você tá certo. Ah, não, eu mantenho minha opinião. Uhum. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que as pessoas lá dentro estão subestimando ela. Sempre colocando ela, até na hora que tem que colocar no castigo do monstro, essas coisas assim. Sempre assim, ah, porque tal pessoa é amigo do Davi, na hora de votar, perdão. Sempre usando como justificativa. Sim. Mas ela tem também, ó.
Tem
é um grande destaque
dessa edição.
Exatamente. Eu acho ela extremamente inteligente e tá fazendo uma boa leitura de jogo.
Sim.
Porque ela não
se posiciona muito bem.
Exato. Só que ela se posiciona quando precisa se posicionar.
Sim.
Porque às vezes tem muita gente que vê briga dos outros, começa a aparecer no meio dando pitaco. Ela não, ela se posiciona quando
precisa.
Na hora
que tem que ser.
Exato.
Olha que interessante isso aqui, ó. Até agora só foi eliminada uma mulher, o resto foi tudo homem.
Você acha que as próximas semanas tendem a continuar com homens sendo eliminados? Você acha que as mulheres vão começar a ser eliminadas também? Por que você acha que tá acontecendo isso?
Olha, eu acredito que tá acontecendo isso devido à primeira semana, toda aquela configuração da conversa que os meninos tiveram no quarto, a movimentação, o jogo de cada um. Acho que não tem a ver do tipo de homem ser eliminado e mulher, não. Acho que tem mais a ver com o posicionamento do jogo mesmo de cada um. Se algumas mulheres forem pro paredão, acho que talvez possa ser que saia. E os homens também, né?
Tem os homens aí que se bater no paredão também.
Eu ia falar assim,
Rodriguinho
se bater no paredão, posso estar muito errada, mas acho que sai.
Bim.
Também.
O Lucas.
O Lucas agora também, acho que ele tá morrendo de medo, né? De paredão.
Então, assim, eu acho tem muito homem pra bater no paredão e sair
mas
aí,
mas será
gente?
Que não depende também? Porque, por exemplo, se bate o Rodriguinho e a Vanessa…
Eu acho que aí o paro é duro.
Eu não consigo
nem opinar.
Mas é por isso que eu digo que não acho que não é questão de homem e mulher. É pelo jogo mesmo de cada um, conforme eles estão indo pro paredão. Então vai sendo analisado não só aquela semana, mas desde o começo, o que foi falado, o que não foi falado. Se cair Rodriguinho e Vanessa, a terceira pessoa acho que talvez pode ficar um pouco mais tranquila.
É verdade.
Ó, tá chegando mensagem do pessoal da internet, a galera tá mandando mensagens. Quem quiser mandar, o QR Code vai aparecer no cantinho da tela já. Assim que a Amanda responder essa pergunta do Laércio, de São Paulo. Amanda, a Giovana não estaria usando a mesma tática vitoriosa sua e da Thelma de começar quietinho e desabrochando aos poucos? Afrontou.
Afrontou. É bom, hater.
É, afrontosa você, garota.
Amei. Desabrochando, ainda te chamou de planta.
Se ela conseguir sair também com os 3 milhões, é totalmente justificável.
Planta rica!
Eu acho assim que a minha questão, eu acho que é o que eu tava até falando agora há pouco ali, que eu acho que existem grandes conversas que muitas vezes acabam não passando também na edição, porque edição acaba aparecendo um período mais curto.
É muita coisa pra passar na edição.
Aí as pessoas estão brigando, passam que as pessoas estão brigando. Uhum. E às vezes você tá no quarto falando sobre o jogo. Então, assim, existe quem assiste o pay-per-view, viu a minha maneira de jogar. Desde o começo eu falava sobre estratégia, sempre tentei fugir, porque como eu sempre fui alvo desde o começo, eu sempre tentei fugir, combinei volto pra sair do paredão, fui e ganhava bate-volta, ganhei as provas. Sempre falava sobre a questão dos pódios, que eu não queria, com quem eu não queria ir pro pódio, quais seriam as dinâmicas da semana. Então, quem me acompanhou ali sabe, muitas vezes eu acabava não aparecendo, porque eu não me envolvi em grandes embates, né? Uhum. Mas estava jogando também. Eu acho que o caso da Giovanna, eu ainda sinto ela um pouco perdida no jogo, porque eu vejo que ela, cada hora, tá em um grupo, assim. Então, assim, ela começou falando que tava sozinha, e de repente ela já mudou, depois da liderança da Fernanda, já começou a falar ali das pessoas do outro, do Davi, que ela estava antes também próxima no começo. Acho que o Davi colocou até como pódio em uma das dinâmicas, alguma coisa, que queria estar perto, se eu não me engano. Uhum. Mas eu acho que eu ainda vejo ela um pouco perdida, assim.
Ela ter se machucado também pode ter atrapalhado, sim, a trajetória dela.
Gente, não, ó, público de casa.
Não
vou
sei,
me
gente.
Manifestar. Eu não acho que ela tenha se manifestar, ela ter se machucado. É uma questão que atrapalha o jogo dela. Inclusive, já falei isso aqui.
Não em relação ao jogo, mas dá uma desmotivada, eu acho.
Amiga, não, amiga, mas o Caio, na edição dele, ele também machucou a perna, o Caio, que era amigo do Rodolfo. E mesmo assim, ele foi um personagem marcante na edição. Tanto já veio aqui no MesaCast. Um abraço pro Caio. Então, acho que não tem nada a ver. O Big Brother é um jogo falado, entendeu? É. Então, ela tem outras formas de articular que
já
ela poderia usar.
Já passou
um
tempo também, né?
É.
Já, Amanda, deu tempo de animar de novo.
A gente recebeu essa mensagem aqui, a pessoa meio que te deu uma cutucada, né? Mas eu queria saber uma coisa de você, porque nem sempre, né, um vencedor de Big Brother é uma unanimidade. Todo mundo amava, todo mundo torcia, porque é uma disputa. Então, acaba que às vezes tem outras torcidas. Na internet, as pessoas falam o que elas querem. Como que você lida com essas críticas de pessoas que não torceram por você durante a sua edição?
Então, vou falar pra você que, assim, eu acho que independente de quem ganhasse o programa, nunca vai agradar todo mundo, sabe? Nunca vai agradar todo mundo. O que eu só não gosto é que o jogo acabou. Existem pessoas, existem mídias que ainda tentam invalidar a minha vitória. Eu acho assim, o jogo acabou, eu venci, não fizemos nada de errado, minha torcida votou, ninguém passou ninguém pra trás, todo mundo foi por votação, foi pelas regras do jogo. Então, o que eu ainda sinto é que as pessoas, elas tentam ainda invalidar. E acaba que elas acabam deixando de conhecer tudo que eu faço, todos os meus projetos. Igual eu tava falando pra vocês a respeito até do quadro de saúde que eu tenho no meu Instagram. Às vezes eu posto alguma coisa, chega lá um hater e começa a falar alguma coisa do programa passado. Então, eu acho que as pessoas ainda criaram um bloqueio. Sim. Eu acho que ainda precisa...
Acaba que tudo que faz
sempre
fica com aquele ranço,
ficam,
né?
Exato,
não passa daquilo.
E acabam deixando
um
de
bem
enxergar.
Maior.
Exato, deixando de enxergar o que eu tô fazendo. Então, o jogo acabou, venci. É lógico que existem pessoas que falam mal, mas eu foco nas pessoas que falam bem, sabe? Eu acho que existem pessoas que... Eu sempre digo que eu gosto de escutar vozes que me impulsionam. Eu não ligo para críticas desde que elas foram construtivas, para me tornar uma pessoa melhor. Agora, críticas por críticas... Não me abala tanto, mas também não deixo que às vezes tire minha voz. Então, às vezes eu vejo uma coisa, dou até uma comentadinha, sabe? Sim. Pra dizer assim, gente, eu tô vendo, mas...
Não, e a verdade é que o amor sempre vence. Tem muita gente que te ama, que torceu por você, que votou muito. E no final das contas, é isso que fica, né?
Muito, eu sou muito grata. Eu sempre falo isso, eu repito aqui, que... O valor, o prêmio que eu ganhei, não foi assim, de mais importante eu ganhei. Foi o carinho, a consideração das, sim, pessoas que me acompanham. Já, o programa acabou faz um ano. E até hoje, eu tenho uma torcida de fãs que sempre me estimulam, que sempre me apoiam, que sempre, se eu vou fazer alguma coisa, coloca nos trend topics, que sempre engajam tudo, que estão ali presentes, acompanhando toda a minha evolução, sim, sabe? Porque é um mundo novo. Eu sempre tô me arriscando em coisas novas. E eu tô no processo de transformação. A gente nunca nasce sabendo tudo. Tô tentando melhorar. E eles estão participando do processo. Então, com certeza, as pessoas que votaram, as pessoas que chegaram depois, elas acabam sendo muito maior do que as críticas, sabe?
É isso, gente. O amor sempre vence, ó. E pra Yasmin, O Big Brother Brasil 24 ainda não tem o participante favorito. Ela tá muito confusa, cheia de dúvidas. Vamos ver como é que foi esse momento, Mari?
Será? Dá a leitura do jogo, gente, que ela fez. Vamos ver.
Vamos dar uma espiadinha.
Não sei, gente. Pra mim é difícil acreditar que tem um preferido assim. Acho que tem pessoas que não gostam, isso sim. Agora, preferido, não sei. Esse jogo muda muito de semana em semana.
Uhum. É. Eu sei que eu tô aí cansada.
Eu também, eu sei exatamente o que você tá sentindo, porque eu também tô, por isso que eu prefiro nem falar disso. Tipo, nem me reconheço aqui. Fora daqui, eu tenho certeza de quem eu sou, do que eu gosto, de como eu penso, do que é certo, do que é errado. Aqui eu não tenho de nada.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O chaveirinho do camarote tava ali, né? Só de butuca ouvindo a conversa das meninas.
A Yasmin, ela começou muito bem. Eu acho que ela tava muito decidida, assim, muito no pensamento dela. E ela meio que se perdeu ali com a Vanessa. Parece que ela perdeu um pouco do que ela pensava.
E do que ela é também.
É, da individualidade dela.
É, eu também senti um pouco isso. No começo, ela chegou assim, que você fala...
Sim.
Ela tava movimentando, e de repente ela foi... Acho que escutando muitas coisas. Porque lá dentro, a gente sabe que a gente gera muita insegurança. Sim. Então, às vezes, quando uma pessoa pega e fala algum posicionamento com muita convicção, e às vezes você não sabe muito bem para onde ir, então eu acho que ela entrou nesse meio, assim, acabou se balançando um pouco.
Mas você concorda? Que ela se acha. Você concorda com o que ela falou? Que o jogo muda sempre, então não tem favorito.
Eu acho, assim, que o jogo ele é muito dinâmico. Mas depois de mandar tantas vezes algumas pessoas e as pessoas voltarem, eu já pegaria e falar assim, ok, gente…
Algo tem.
Exato. E as pessoas também esquecem que toda vez que você coloca alguém no paredão, ela vai ganhando força, ela acaba tendo seu VT no dia da eliminação, acaba chamando mais atenção. Então ela acaba, como tá no paredão também, participando ali do Sincerão, participando de outras dinâmicas.
Tem sinais, né, Amandinha?
Tem sinais. Então assim, eu acho que as pessoas precisavam começar a mudar um pouco o disco, sabe? Eu acho que elas não perceberam ainda que quando você fica sempre batendo a mesma tecla, você acaba ajudando também a pessoa, né? Porque você acaba colocando ela em destaque.
Eu concordo que o jogo, ele é muito dinâmico. As coisas podem mudar radicalmente de uma semana para outra. Às vezes, basta um acontecimento para tudo mudar.
Uma palavra.
Só que sempre tem um favorito. Pode ser que se na
semana
que vem,
é um favorito.
Seja outro, não seja dessa semana. Mas sempre tem alguém que o público tá abraçando mais, uma narrativa que a galera tá comprando, né? Então, eu acho que é isso.
E a Vanessa, gente, ela acredita que não é vilã no BBB 24 e ela quer ir ao paredão para testar a sua popularidade aqui fora. Vamos ver?
Vamos.
Por ser um jogo que precisa ter embates e precisa ter preferidos e não preferidos, a gente, tipo... Aí a gente fala, se questiona, que... Tá, legal, eu vou virar... quando eu falo vilã, não é ser vilã da vida, né, vilã. Mas quando eu falo, legal. Eu vim pra fazer a parte da vilã. Que bacana. Tô longe dos meus filhos pra fazer isso, é isso mesmo? Eu não. É. Não vim pra isso. E eu sei que eu não sou.
Sim.
Eu sei que eu não sou vilã.
Sim.
Entendeu? No sentido de não sou. Sim. Só que a gente, num jogo desse, a gente, por causa das coisas e de a gente não conhecer profundamente, eu não sei o que tá no coração dele. Não sei o que tá no coração de ninguém, só no meu. Por isso que eu não tô achando ruim, perdão mais ali.
Eu também tô começando a não tô olhar ruim. Por outros olhos.
Não tô achando ruim. Eu até preciso ir. Sendo bem sincera. Sei que vai contra tudo do jogo, mas eu não vou ficar aqui pra chegar lá no final e descobrir que, tipo, o povo tava louco pra me mandar embora, eu tava aqui me segurando...
Correndo para...
Pra quê?
É verdade.
Pôr meus filhos numa situação que é desagradável pra eles lá fora? Tá louco? Não vim aqui pra isso?
Concordo com ela, viu? Eu acho que ela deveria ir mesmo pra poder saber o que é que tá rolando. Exato. Isso ela tá certa.
Eu acho que aquele famoso jargão de reality show, a batata dela está assando. Ela sentiu que tá pegando ali pro lado dela e dos amigos dela, pro pessoal que é mais próximo dela, né? E ela percebeu também que ela é uma pessoa que não tem muita afinidade com o Davi, que é um pouquinho... lado oposto a ele e que ele foi pro paredão e voltou várias vezes. Então é o momento que ela começa a se questionar e quer ter essa validação do público, essa resposta do público que é o paredão.
E cada dia lá dentro, né? Cada dia vai aumentando aí o ranço da galera se estiver vacilando. Então,
mas eu acho um pouco preocupante isso, quando as pessoas começam a falar, ah, eu quero um paredão pra me testar. Porque eu acabo achando uma postura até meio antijogo também. Porque você tá ali dentro, você quer fugir do paredão. A regra do programa é: fuja do paredão.
Mas ela tá com medo de se queimar, quando ela não tá nem preocupada em ganhar.
Quando você começa a falar que você quer ir pro paredão, eu
e
acho
se fraquece,
que
fica, o público fica, acha que você não tá querendo, né?
É, às vezes assim, ah, eu quero ir, porque se for pra sair, que saia logo. Fica parecendo que você não tá
querendo
tão envolvida, entendeu?
E você acha que essa edição tem um vilão, uma vilã?
Eu acho que tem pessoas que acabam tendo algumas discussões mais intensas,
entendi.
Entendeu?
Não, talvez atitudes de vilões.
É, exato. Por exemplo, existe assim, quando você pega muito no pé de alguém, que às vezes a pessoa, você fala que a pessoa tá fazendo uma coisa, de repente você vai ver o VAR, a pessoa não está fazendo aquilo. Então assim, você acaba sendo um antagonista da história de alguém. Então, vão ter as pessoas que vão pegar e ver o seu lado, e vão ter pessoas que vão ficar do lado da outra pessoa. Mas tem algumas pessoas em comum ali que eu acho que…
Ou quando pega muito no pé de uma pessoa só.
Exato.
Isso não
tem
é legal.
Tem algumas pessoas que eu acho ali que tá fazendo um papelzinho de vilão.
Tá vendo? Pra Amanda, tem gente ali fazendo um papelzinho de vilão. E pro Rodriguinho, a vilã da edição, gente, provavelmente é a Fernanda. Vamos ver o que ele falou? Roda o VT.
Será, gente?
Será que a próxima eliminada é uma garota?
Eliminadinha? A gente tem que fazer isso, né?
Daí corta pra mim, o Papa Fernanda saindo.
Você é um Davi feminino.
Não sou, não!
É sim. Você é uma personagem que a pessoa...
Eu não acho, porque eu acho que o Davi...
Ninguém da casa gosta de você, gata. Você tá entendendo isso? Que eles estão te estraçalhando?
Por que você fala essas coisas?
Porque eu sou seu amigo, eu tenho que falar a verdade.
Por que você fala essas coisas assim?
Não é nem não gostar, eles até gostam, mas eles têm um recalque. As meninas têm... É isso, esse tipo de personagem e personagem que caga. Você sai de cara fechada, você não faz questão nenhuma de rir pra ninguém. Você não tá nem aí. E as pessoas gostam desse tipo de personagem. E você é essa persona. Você tá quieta no seu canto, estão te dando vômitos, estão te dando coisa. Você é essa pessoa. E tá tudo bem, não é ruim, não. Eu não tô entendendo o que você acha isso ruim. Ruim é você ser, mas nada.
Eu não quero ser a vilã, eu não quero ser a mais odiada do mundo. Eu não quero ser isso, não quero ser isso.
Vocês perceberam uma coisa?
Será que
o Rodriguinho fez com a Fernanda aquilo que a Pitel também fez com ele.
Uhum.
Que é meio que dar aquele conselhinho ácido
ali
na amizade.
Eu não sei, mas o Rodriguinho tá falando da Fernanda. Será que ele repensou um pouco nas atitudes que ele também teve desde o início na casa?
Será que ele se olhou no espelho?
Será que ele se olhou no espelho e falou…
Eita, meus amores!
Né, porque eu até vi ele falando que ele não tinha feito nada que pudesse se comprometer ele, alguma coisa do tipo. Eu pensei…
O que você acha que ele fez assim, compromete no jogo?
Ah, eu acho que no começo do programa ele também estava presente naquela discussão que teve. Ele também falou várias. Ele também falou a respeito do, né, do corpo da Yasmin, inclusive foi Sim. ele que acababou comentando também. Então acho que talvez ele não esteja lembrando muito, sabe, do que ele anda falando. Ele também tem uns comentários meio ácidos de vez em quando Sim. sobre as pessoas. De vez em quando ele acaba tendo uma postura pra mim também anti-jogo, a questão dele sempre às vezes falar que
desmerece que muito o jogo, né?
Que ganha mais que fora, que queria sair, que queria. Então, assim, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o jogo dele, né?
Sim.
Eu acho uma problemática grande uma pessoa que tá dentro da competição
e
assume esse papel de desmerecer o jogo, né? Realmente.
Exato.
Tanta gente querendo participar
Exato.
Do Big Brother, gente. Tanta gente se inscrevendo, aí louco pra poder estar.
Mas eu senti que ele mudou um pouco essa postura dele nas últimas semanas. Ele, pelo menos, não fica falando muito mais sobre isso. Acho que ele é uma das pessoas que eu acho que recalculou a rota e acho que tá se encontrando, assim, tá encontrando um novo caminho ali dentro da
também
competição.
Também acho, até porque a Pitel chegou a falar isso pra ele também.
É. Então,
teve um dia que a Pitel pegou e falou pra ele parar de reclamar. Eu acho que ele viu que ele também tava pesando muito a mão, assim, no que ele tava dizendo.
Será que a Fernanda também não vai recalcular a rota depois desse conselho dele? O que vocês acham? O que você acha, Mari?
Cara, eu acho que assim, a Fernanda, ela tem uma personalidade forte e ela faz muito o que ela pensa, assim. Eu não sei se isso seria capaz de mudar o pensamento dela. Mas todo o feedback que a gente recebe, a gente analisa. Bom, né? Certeza, não passa em branco. Começa,
principalmente lá dentro, porque a gente só tem uma missão, que é ficar repensando o tempo inteiro. Então alguém fala uma coisa pra você, ele vai ficar ali pensando. Ela vai, com certeza, alguma coisa ela vai absorver. E se fizer sentido, sim, ela vai mudar.
E o que, é que você acha dos três? Pitel, o Rodriguinho e Fernanda, desse trio?
Olha, eu acho que eles são muito importantes pro jogo. Sim. Mas não me cativou muito, não, assim. Não me cativou a postura que eles têm. Eu acho que eles conversam muito dentro do quarto. Aí, às vezes, quando estão ali com o pessoal, na hora de falar, acabam não falando muito. E os comentários deles também, eu acho que vão extra jogo, assim. Algumas coisas, sim, assim, que eles comentam, eu acho que pra mim, não precisava.
Mas a Fernanda, no Sincerão…
Não, ela não, não. Aquele dia, no Sincerão, ela falou. Ela falou e brilhou.
Ela
brilhou
se
muito.
Posiciona.
Brilhou
ela
muito.
Se posiciona bem.
Brilhou muito no Sincerão. Eu acho.
Inclusive, o Rodriguinho era uma pessoa que meio que ajudou ela a se articular um pouco pra esse momento, né? É. Eles conversaram bastante sobre o que ela ia falar. Então, também… Tem um dedinho dele e do Rodriguinho nessa, sim, participação do
Sincerão. E eu acho que eles precisam, os três precisam começar a pensar em outras estratégias. Porque eles conversam do quarto, a questão, não vamos indicar o Davi, não vamos, não sei o quê. Eles entendem até o que tá acontecendo no jogo. Mas aí, na hora da prática, eles vão… A Pitel falou também, tipo, gente, não vamos no Davi, de repente…
A teoria é uma coisa, na prática é outra.
Na prática, mudam totalmente. Daí acaba que você fica assim, tipo, gente, eles estão até entendendo… Mas na hora
não tá praticando, né? Ô, gente, pra alguns brothers, o próximo paredão já tem um nome, né? Que é o MC Bin Laden. Eles também apostam em Fernanda. E aí, vamos ver.
Será?
Tá, então essas
pessoas. Não é ele falar comigo, porque a gente já tá se falando.
É, já tá
mas
falando.
É como ele vem falar comigo. Se ele vier questionar alguma coisa e eu questionar de volta, porque ele não deixa. E
eu não acredito,
deixa,
não.
Aí pode ser que role uma briga.
Eu acho que não vai rolar essa briga.
Porque rola pequenos atritos, pequenas faíscas entre a gente, sabe? Talvez depois de um Sincerão, caso eu aponte ele, ele me aponte.
Eu acho Bin.
Quem?
Bin e.
Bin
e? Yasa.
Não, Bin.
Ah,
sim. Acho que não. Só se vocês botarem ela, mas.
Mas ela já amansou com o negócio de ontem?
O quê?
Da Vanessa?
De sexta.
Da Vanessa quase.
Já. Foi rápido, né?
Era não, melhor ela, o Bin ter se comprometido com o Marcos?
Não, o Bin
o
tem
problema
cinco
tinha
votos.
Acabado.
O Bin tem cinco votos essa semana.
O problema tinha ido embora.
O Bin tem cinco votos essa semana.
40 minutos de conversa.
Pitel, Fernanda, Michel, Vanessa e Yasmin.
No mínimo.
Fernanda disse que não vai nele. Essa semana.
Sim, não, falou que não é prioridade. Foi.
Não, mas se a galera concordar também.
É porque
a
Fernanda também é uma que pode fazer uma fila pra ela, né?
Ela tem que ir nele pra sair um pouco de voto dela.
Sabe o que eu tô achando? Que o povo tá assim. Aí percebe que vai um, ouve um comentário. Ah, um fala, vou votar no Bin. Aí o outro também, aí outro também. Aí vai todo mundo mesmo. Porque aí fica mais fácil.
Fica mais fácil.
Eles não chegam a fazer uma articulação combinando. Ah, vamos todo mundo votar no Bin. Mas um solta aqui, outro solta ali.
Eu vou votar no Bin, viu?
E aí quando veio, aí o efeito manada se juntou e foi, né?
Rola isso, né, Amandinha?
Ah, rola. Até porque, assim… E eu acho justificável quando você sabe que o seu tá na reta ali. Então, verdade, assim, por exemplo, quando você sabe que você é uma das indicações pro paredão, você vai tentar sair dele. Ah. Então, se você escuta que tal pessoa vai votar em algum participante, aconteceu comigo ano passado. Não era a minha primeira opção de voto. Mas pra fugir do paredão… Eu acho válido.
Não é errado. Você
não
tem que
é
fugir.
Errado você pegar e você combinar o voto se é pra você fugir. Uhum. Agora tem pessoas que às vezes não estão em risco, nenhum aliado tá em risco e acaba também indo, assim.
Só pra poder. Só Maria pra, vai com as outras, né? Só então, pra poder não ter que dar o voto ali separado.
Uma coisa que eu percebi nessa conversa. Vocês viram quem tava presente ali no grupinho? Giovana ouviu falar ali sobre o Bin. Será que ela vai levar a conversa pra ele? Vocês acham que ela deixa?
Verdade! E ela dá umas bitocas no Bin, hein?
Pois é.
Aí, tá tudo se pegando,
é verdade.
Ainda.
Você acha que ela deveria fazer essa fofoca? Você acha que é melhor ela
Ah,
se
eu
envolver?
Faria, viu?
Eu faria também.
Tá pegando boy, eu não vou falar?
Eu faria também.
Eu faria?
Eu faria também.
Vai.
E esse casal, você shippa?
Ah, gente, eu acho que o Matheus e a Anne tem mais química, assim.
Sim.
Mas eu acho que os dois estão fazendo felizes. Eu não vejo a Giovana muito assim. Eu acho
você acha que ela não tá tão empolgada?
Não tá tão empolgada. Mas pode ser que mude, né? Mas
é, assim, tudo pode mudar. Uma carência baixa ali numa festa que tem hoje.
É tudo
hoje.
Muito intenso ali no programa, é muito
Será
intenso.
Que ajudou ela tá com o Binho ou vice-versa no jogo?
Pode ser que ela também vai escutando a versão dele. Só que aí, eu acho que ela deveria falar dessa conversa que ela tava presente, sabe? O problema de você, eu acho que se relacionar no jogo é esse. Porque você fica assim, no meio, querendo entender tudo que tá acontecendo. Que você fica na dúvida, falo, não falo. Até porque, se ela gosta dele, ela tem que falar pra ele se proteger, né?
Mas sabe o que eu adoro? A gente tá aqui fanficando sobre um casal que a gente nem sabe se é casal. Eles só deram uns beijos, de vez em quando tão junto, e a gente fica fanficando. E lá na casa, gente, a Lady Ellen também tá fanficando. Ela criou a fanfic dos
Nossa,
microfones. Vamos assistir pra entender?
Vamos. Por favor.
Roda o VT.
Tô com as teorias na minha cabeça. Deve trocar muito de microfone, velho.
Não, mas isso é uma teoria meio doida que não faz nem sentido.
Ah, não faz sentido, sim, Yasmin.
Não faz.
Uma coisa que eu também fico pensando, amiga.
Porque, tipo assim, vai que eu... Olha que só...
Eu vou falar, mas é que eu fico pensando sobre outras coisas que eu vejo aqui.
Muito, véi. Eu tô ficando maluca?
Você não pode falar?
Não, porque eu já entendi.
Não posso.
Quantas vezes já aconteceu isso de duas torcidas? Três paredões, três pessoas. Dois era amigo, um não era. E esse um que não era, não saía. Quantas vezes aconteceu isso? É porque ou o Davi ou a Cunhã é forte lá fora. Que pra mim é o Davi. E eu tô observando isso, ó. Não é de hoje. Eu tô falando. Tô observando, não é de hoje. Quando a anteninha ligou, foi na prova, velho. Foi o único que trocou o microfone na prova. Eu já peguei a visão da... Não, essa teoria não existe. Ele troca, tipo, umas três, quatro vezes no dia. Só... Eu troco em dois dias.
Amém.
Eu tô... A minha teoria de hoje não tem sentido. Tem sentido, gente. Davi troca muito de microfone. Muito. Tem que captar tudo que ele fala.
Tá pra ele, jogo.
Tem que captar tudo que ele fala. Na prova, ele foi o único no meio de uma prova. Que não tinha água, não tinha vento, não tinha nada.
Gente,
ela tem toda a certeza da teoria dela, né?
E saiu já divulgando, espalhando a teoria dela pra ver se as pessoas dão mais embasamento.
Ó, e como hoje a gente tem aqui uma campeã, a gente vai desvendar esse mistério. Amanda, trocavam muito seu microfone? Vamos assistir.
Será,
Será,
Amanda?
Será?
O Brasil votou, rapaz. O que é isso? E decidiu que você nunca esteve sozinha. Ele sempre esteve com você. Algumas pessoas botaram pilha errada, mas não deu certo. Muitos tentaram te silenciar, mas ele sempre te deu voz. Entre os ons e offs, ele sempre esteve ligado, te ouvindo e captando tudo o que você quis dizer, falar e expor. Graças ao microfone, você hoje... É a campeã do BBB. O Mickey esteve sempre ligado pra você. Amanda! Que é isso? Aproveite agora que você ganhou o BBB e vai trocar esse microfone, rapaz. Porque o Brasil precisa continuar te ouvindo. Que é isso, hein?
Gente, embora tenha ficado muito igual, foi o Tadeu falando, foi o nosso querido Ed Gama. Beijo, Ed.
Eu tava achando a voz do Tadeu.
Eu também,
tá
eu pensei,
estranha,
gente. Gente, será que...
Invejosos dirão que é inteligência artificial.
Ah, trocava muito seu microfone, Amanda?
Gente, eu trocava normal. Assim, tinha dia que trocava mais de uma vez, tinha dia que demorava um pouco mais pra trocar, mas isso era com de todo mundo. De todo mundo.
Isso,
acho,
né?
Que deve ter um que já tá com uma bateria mais assim.
Não.
E aí...
Fonte, vozes da cabeça dela, né, gente?
Assim só como da Lady, cada um fala o que imagina.
Fonte, voz da cabeça da Lady. Mas o mais importante é que até o Boninho entrou na brincadeira. Vamos ver o vídeo que ele fez? Roda o VT.
A Lady criou uma teoria do microfone. Então, a gente vai devolver pra ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia e às 5 da tarde... vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 5 da tarde. E vai estar no VT. Vamos ver se essa teoria vai funcionar.
Será que ela vai falar agora? Tô brilhando,
eles já trocaram,
né?
Mesmo, tá? Já... Duas vezes.
Duas vezes. Hoje é claro que virou meme nas redes sociais. Tá todo mundo comentando sobre isso. E rindo muito, né, amiga? Porque não dá pra levar a sério, né?
E vai trocar mais.
Vai trocar mais. Você viu que amanhã também vai trocar de novo.
Vai,
ela
vai.
Ela vai chegar e vai falar que...
Olá,
tá,
olá.
Gente, eu adoro uma edição zoeira. Colocaram ela na brincadeira, ó.
Vamos ver como é que a cabeça dela agora vai ficar com isso, né?
O que tá passando na cabeça dela?
Eu fico pensando nisso, ela deve tá, pensando assim. Eu gente, tá vendo? Eu falei muito de ontem pra hoje.
Esse foi o primeiro momento que ela trocou, a primeira vez.
Vocês acham que ela vai perceber que é uma brincadeira por causa do que ela falou? Ou vocês acham que ela nem vai...
Talvez eu acho que ela possa perceber.
Eu acho que não.
Ó,
eu acho que ela
vez.
Vai pensar que tu, sim, falei demais, tô falando muito sobre jogo e tá trocando. Acho que ela vai pegar nesse... Ela vai falar assim, tá vendo como a minha teoria tava certa? Eu tô falando
não,
muito...
Exatamente. E se ela pensar assim, nossa, estão fazendo isso agora só pra disfarçar, porque eu já percebi que ele é o campeão porque mais troca.
É, é. Também pode ser.
Já pensou se ela entrar nessa...
Tem
nessa
várias possibilidades pra isso aí. Será que tem já ela...
Será que ela já vai comentar?
Vamos ver. Ó a cara, ó a cara.
Não precisa.
Alguma coisa ela tá pensando.
Não, ela tá pensando.
Ela tá pensando.
Ela não comentou, mas a cabeça dela tá aqui.
Dá pra ver, dá pra ver só no olhar dela, assim, do tipo…
Ela deu até um sorrisinho, olha como…
A gente cria muita teoria lá dentro, né?
É o que a gente faz o dia inteiro.
Não troca todo mundo de vez.
Não.
Não tem isso, você troca de acordo com o que você vai usando, vai falando ali, a bateria vai acabando, não é todo mundo. Vamos todo mundo trocar de microfone.
Não mesmo.
Aí um de cada vez lá dentro e troca.
Sim, às vezes era depois do raio-x, às vezes era tarde, então depende muito, né?
É.
A gente não tinha uma ordem, né, pra não, cada um trocar.
O que eu mais gosto do Big Brother é que as pessoas, elas criam teorias pra tudo e acreditam no que elas querem.
Sim.
Por exemplo, o mesmo discurso que o Tadeu ontem fez na eliminação do Marcos, algumas pessoas interpretaram de um jeito, outras interpretaram de outro.
Verdade.
Tem gente que acha que foi uma coisa, tem gente que acha que foi outra. E isso aí acontece pra tudo, né?
Cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma visão.
São muitas emoções lá dentro e a gente acaba acreditando no que a gente quer, né?
Acho...
No que é mais confortável pra nossa cabeça no momento.
Tu tinha alguma teoria lá dentro?
Teoria.
Eu tô pensando se eu tinha pensando. Aqui também.
Deixa eu pensar se eu tinha. Ai.
Ai, não.
Ai, meu Deus. Na hora assim é difícil lembrar, né?
Na minha edição, tinha uma teoria que não era minha. Mas que o pessoal tinha, que o peão ia voltar a qualquer momento. O peão já tinha vazado, já tinha ido embora.
Ah, não, mas paredão falso, às vezes a gente sempre acha.
O pessoal vai, o peão vai voltar, o peão vai voltar. Não voltou nunca mais.
Todo ano, quando sai uma pessoa que a gente não imagina…
Acha que
também,
vai voltar.
A gente ficava, é paredão falso. Deve ter... Tanto que a gente falava, de tinha uns 5 paredão falso. A gente ficava assim, é paredão falso.
E na sua edição, Mari, teve até o meme da Gisele, chorando, gritando Pione! Maravilhoso!
É verdade.
Gente, vocês que estão assistindo a gente, podem participar. Aqui embaixo tem um QR Code, escaneia com seu celular e vem falar com a gente. Manda sua pergunta pra Amanda. A Amanda tá ansiosa pelas perguntas aqui, ó.
Vamos
pode mandar
ela,
muita
gente.
Bomba,
vamos
que
ver.
Ela adora!
A gente gosta de pergunta, né, pra interagir.
Eu gosto, gosto.
É, vamos, manda pergunta pra nós, foto, vídeo.
O que quiserem. O importante é participar e estar aqui com a gente.
Ó, gente, a Isabelle foi a participante menos votada no último paredão. E é impressionante a mobilização que tá rolando lá no Amazonas por causa dela. Tá unindo as torcidas.
Tá lindo,
do boi
tá
caprichoso
lindo.
E garantido. Olha a galera toda junta.
Gente, que poder, hein?
Que poder.
Ó.
Rapaz, tô juntando duas torcidas pra estar torcendo por ela.
Ó, até arrepia.
É.
Juro, até arrepia, porque é muito lindo o que ela tá fazendo.
É muito especial.
Porque ela tá representando toda a cultura. Então, eu acho que ela vai ficar muito emocionada também quando saber que fora o poder que ela teve, essa união, né? Eu acredito que vai ser muito lindo pra ela.
Sim.
E é, por isso que eu falo que o pessoal ali dentro tá subestimando a Isabelle, porque ela tá muito forte.
Ela é uma mulher
fora.
Potente.
O Davi também tá com torcida, né? A Mari tava lá em Salvador.
Gente, eu posso trazer informações
pode
de lá.
Pode trazer.
A galera lá tá enlouquecida no Davi, ele é rei, tá? E aí tá até, ó, tem até música do Calma Calabreso. Tão falando que quando ele sair, ele vai estar no trio com essa música, cantando.
É, eu ouvi falar que vão colocar um trio elétrico, não sei se
aí eu vi o prefeito falando, né? Eu vi também.
Vai ter um trio pra ele e tá bombando a música do Calabreso lá. Tá eu saindo de manhã, menina, e a música Calma Calabreso, Calma Calabreso. De manhã, sendo o pagodão, comendo no centro.
Nossa.
Foi um hit do um carnaval, hit, né, lá em Salvador.
Virou um hit, gente. Não é mole, não.
Ah.
E o pessoal assim, lá... Será que já tem do Calma Calabreso? Como é que é? Você sabe,
menino, Mário? Não sei, mas a gente pode inventar a coreografia.
Ah, eu acho. Amanda, que é ótima na dancinha,
ótima,
né, Amanda?
É aqui, quem é boa?
Amanda arrasa
eu canto, e a Amanda dança.
E eu fico só olhando aqui.
Ô, gente, e isso rendeu na casa, né?
Rendeu muito,
Calabreso.
Gente. Não, isso foi muito engraçado, porque eu falei, gente, eles estão realmente brigando e discutindo por causa de cada um interpretou uma coisa. E a graça da casa é essa, né, na verdade. Você fala uma coisa, cada um leva pro lado que quer, que convém. Se a gente vai usar pro jogo, tem gente que vai usar… Tem gente que vai olhar e falar, tá, passa, tem gente que não vai usar isso durante 3-4 semanas para ficar batendo na mesma tecla. Mas essa do Calabreso foi muito engraçado, ontem, porque nem ele sabia o que era.
Ontem, depois da eliminação, o Marcos explicaram pra ele, na entrevista do eliminado, o que, que é o Calma Calabresa. Nem ele sabia o que, que era o Calma Calabresa. Aí que ele foi entender.
É calabresa com O. Não.
Ó, dentro da casa, os dois nem imaginam esse sucesso todo. Essa tarde, o Davi e a Isabelle, eles tiveram uma conversa mais séria. O Davi quis fazer um alerta pra amiga. Você acha que eles estão tá com ciúme da amiga? O que você acha, Amanda?
Ah, eu acho que eu perdi essa conversa. Quero ver o que eles estão
então,
falando.
Então vamos ver esse VT aí.
Vamos ver.
Aí?
Roda a produção.
Um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção agora, nesse momento. Não é porque você, a gente voltou de três paredões, ou a gente tá aqui. Aí dentro da casa, a gente tá bem visto agora, nesse momento. Mas a gente já foi mal visto pelas pessoas aqui dentro, entendeu? Então as pessoas mudam de opinião só porque a gente voltou do paredão e querem estar próximo da gente. Essas pessoas que votaram em você, te deram a facada ontem, hoje estão querendo te abraçar, porque você já está bem. Então, elas aqui dentro dessas paredes, as pessoas pensam e imaginam que só por você ter voltado de três paredões. Então, as pessoas têm essa percepção da gente aqui dentro e a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com essas pessoas que enfiaram a faca na gente ontem e não estão nos abraçando hoje. Porque se elas já enfiaram a faca na gente ontem, para enfiar de novo é daqui para ali, entendeu? Então é não confiar muito, é não abraçar muito, é só o básico. Sim, é por verdade, não se abra muito. Se você é uma pessoa que dá muito conselhos construtivos, dê conselhos construtivos, entendeu? Mas na manha, vá na manha, não se jogue de vez, porque isso pode acabar assim. Te dando a casa abriu, te prejudicando amanhã.
Ó, conselhos aí do Davi, hein,
Amanda? Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tá sendo uma pessoa muito inteligente e...
Ele já percebeu que a estratégia. Galera tava influenciando, tava tentando influenciar ela. Então, ao mesmo tempo, agora ele quer alertar pra também ela não ir no caminho.
E dizer exatamente isso, a questão de, ó, agora que a gente voltou, o pessoal tá começando a achar que a gente é forte.
Uhum.
Aí vão passar a mãozinha nas costas até a hora que for conveniente.
É.
Então, acho que ele já tá avisando pra ela, tipo assim, ó, não se deslumbre muito, mas a Isabelle, ela filtra, ela tem um bom olhar. Ela já percebe isso por conta própria.
Sim.
Sabe? Até porque se ela fosse influenciável, com tudo que já falaram dele dentro, ela já teria mudado de lado um tempo. Exatamente.
Amores, olha quem chegou aqui, a nossa apresentadora maravilhosa, Biela Pereira! Seja bem-vinda, meu amor!
Obrigada, amiga!
E
nossa,
aí?
Tô muito feliz de estar aqui.
A gente quer você hablando também, tá, viu? O que você acha disso que a gente tava falando agora?
Ai, gente, as pessoas, sabe, elas estão causando muito na casa, querendo... Elas, primeiramente, né, boa noite, Brasil, e eu acho que elas estão... O prêmio já tá na mão do Davi, mas muito mais por causa das outras pessoas que qualquer coisinha que ele faz, já estão reclamando em cima, né? Porque uma coisa que até a própria Pitel já falou várias vezes, quando as pessoas aqui fora, elas gostam de alguém, a pessoa pode errar o que for. Então, ou aqui fora, ou até mesmo lá dentro, né? Erra o que for, todo mundo tem uma desculpa, todo mundo fala alguma coisa. Mas agora, quando eles não gostam, pelo amor de Deus, gente. Boa noite, meus calabresos. E o pior vai ser quando eles descobrirem isso mesmo, né, gente?
O Davi tava dando esse conselho pra Isa, pra ele tomar cuidado com as pessoas que agora estão percebendo que eles podem estar sendo fortes aqui fora por terem voltado de vários paredões. Você acha o que desses conselhos? Você acha que foi um bom conselho? Você acha que é ciúme de amizade? O que você acha disso, Bielo?
Ah, eu acho que sim, eu acho que ele tá certo. Acho que agora é isso, né? Cada um tá vendo a resposta que quer. Do mesmo jeito que o Davi tá conseguindo ter essa resposta, porque se o paredão é a única resposta que vocês têm de lá de dentro, essa é a resposta que ele tá tendo pro jogo dele e que acaba por ser a certa. Mas a gente também tem uma galera ali, se você for perguntar pra Raquel, ela acha que o Marcos saiu porque ela brigou com ele.
Foi eu achei muito bom.
Eu adoro essa autoconfiança, gente. Eu também.
Eu juro pra você, quando eu vejo assim o que ela fala, eu falo, gente, eu queria eu estar assim lá.
E planta é um assunto que tá rendendo lá na casa, né? Tá em alta. E quem não tá com medo de ser planta e tá causando os outros de serem, né? E planta, tem planta pra todo lado lá.
É um jardim lindo demais.
É, gente, tem todo canto. Tá decorando a casa.
Tá no Parque do Ibirapuera.
Vamos ver o VT.
Tá meio... Tem planta meio capenga, né, Giovana? Beijo. Tem umas plantas que estão ali querendo brigar, estão querendo achar que é planta carnívora, mas olha, só pegando inseto.
Tem o VT das plantas aí pra nós? Então roda.
Minha, onde é que a Giovana tava que eu não vi ela?
Planta, porra. Decora na casa.
Não, essa samambaia, a Giovana já achou que combina mais com ela. E você é a azaleia. Entendeu? E o Rodriguinho é a tulipa.
Você é quem, Michel? Mandacaru?
Michel não é planta, gente.
Mas ele, então, ele é o jardineiro.
Não, Michel não é planta. Carregando as plantas aí, tá até, meu Deus, tá até cansado.
Essa foi melhor.
Ele é o jardineiro, cuida da gente.
Não, eu adorei que tá rolando já até o debate de qual espécie de planta é você, entendeu?
Tem a samambaia, que é a Giovana. Aí tem a mandacaru, que falaram que é o Michel. E aí depois jardineiro.
É um jardim muito decorado, entendeu? Todo ornamentado. Pra você, Bielo, quem é a grande planta da edição?
Olha, a grande planta tá sendo a Lady, viu? Porque a gente quase nunca fala dela.
Caraca.
E quando a gente para pra lembrar de planta, eu acho que às vezes a gente lembra da Raquel, a gente lembra do Michel. E querendo ou não, toda semana, assim como eles mesmos dizem, tudo dentro da casa, tudo é Raquel e Michel. Mas querendo ou não, a gente lembra que eles são plantas.
E tu vê
mas
que agora... tudo muda, né, Bielo? Porque no início a Lady era assim, aclamadíssima, o público tava enlouquecido com ela, seguidores bombando, e agora...
Ah, agora ela lançou a fanfic do microfone, pelo menos.
É, agora ela tá em alta novamente. Agora tá em alta de novo.
É, eu gostei que ela lançou essa fanfic, mas assim, parece que ela tá fazendo a mesma coisa que as pessoas criticam, que é de... querer ficar mantendo as ideias e as histórias que a galera lá do Gnomo tá inventando, as coisas. Então, como é que eu vou fazer pra crescer um pouco aqui? Porque ela ficou meio mexida, porque já que o Marco saiu, ela vai ter que ir pra lá se ela não ficar…
É um bafo.
Porque as fadas já estão meio assim também com ela.
Isso é um bafo. E agora que ele saiu, Marcos, com quem será que a Lady vai se juntar? Eu tava pensando nisso.
O que vocês acham?
Ela vai pros gnomos, eu acho.
Eu também acho que ela tá indo pros gnomos.
Com a Fernanda ali, com as meninas, eu acho que ela vai pra lá.
Eu também acho. Ela já, depois que ele saiu, ela já foi pro quarto junto com ele, já lançou essa teoria, ficou falando com a Vanessa, com a... Eu tenho minhas dúvidas, gente.
É porque eu acho que a Vanessa e a Yasmin, elas são muito fechadas entre elas, assim.
É.
Será
elas que
também
elas vão
não
abrir
são best,
pra...
É, não vão abrir a roda pra receber mais tanta gente. Porque as duas, elas se identificam muito uma com a outra, elas acabam até se isolando do jogo, você não acha, Bielo? É.
Eu acho, elas se isolam. Na verdade, não é nem que elas se isolam. A Vanessa tem o jogo dela, que é o jogo de ficar ali meio que tentando, achando que tá bem com todo mundo, não vou pro paredão, vou aqui falando mal do Davi, vou falando mal de outro, vou falando mal de outra pessoa. Mas eu tenho aqui, ó, a Yasmin aqui do meu lado, porque ela quer ser super amiga ainda do Rodriguinho, mas ela não gosta de todo mundo que tá daquele lado. Só que a própria Yasmin, o que me estressa um pouco é que ela parece que ela não tem vontade de jogar, de fazer o que ela quer. É. Porque toda vez que ela fica com vontade de ai, não tô muito afim, não gosto muito do Rodriguinho, a Vanessa vem e fala, não, mas ele é assim mesmo. Mas, gente, não tem como, né? Eu acho que se a Yasmin se desvencilhasse da Vanessa, a Vanessa iria pro Gnomos e a Yasmin iria, eu acho que mais pro Fada. Só que aí tem que ver, agora que como a gente tava falando da Lady, eu acho que a Lady, ela só vai mais pro Gnomos porque ela não gosta do Davi. Ela também não gosta.
Olha,
então, ela prefere ir pra um grupo de alguém que não gosta dele do que estar num outro grupo que tem as amigas dela.
A Amanda tá aqui balançando a cabecinha, concordando com tudo. Eu não te perguntei uma coisa que eu perguntei pra Bielo e queria ouvir de você também. Pra você, quem é a grande planta da edição?
A grande planta da edição? Eu vou falar na Giovana.
É, a Giovana?
Vou falar na Giovana porque eu acho que ela não... Eu não vejo ela se movimentando muito. E eu vejo... E às vezes eu sinto que ela tá desanimada, sabe? Porque, por exemplo, ontem, quando o Marco saiu também, não sei se vocês viram, a cara dela quando o prêmio aumentou, assim, foi tipo...
Ela
eu olhei
tá
aquilo e falei,
vamos,
anima, pode ir pro seu bolso, anima.
Será que uma liderança, se cair na mão dela, se ela conseguir ganhar a liderança, não pode dar esse up pra ela?
É, seria bom alguma coisa agora pra poder dar uma levantada nela no jogo. Liderança, anjo, qualquer coisa. É. Ela tá muito parada.
Sim, e diz que tá pra ela tirar essa bota, né? Eu acho que ela vai tirar na próxima semana ou na outra, teoricamente, se ela tiver tendo o cuidado que precisa. Parece que sai, e aí ela vai conseguir ficar talvez mais animada pro jogo. Porque isso que eu acho engraçado da Giovanna, que ela virou uma planta, sendo que lá nos primeiros dias, quando ela entra no puxadinho, a gente tava torcendo horrores por ela, quando ela foi o primeiro paredão. Aí ela e a Yasmin, não, vamos causar. Aí depois ela simplesmente apagou. E pra mim, parece que ela se juntar com a galera dos gnomos, não necessariamente o relacionamento dela com o Bin, que eu acho até fofinho, mas assim, parece que ela quis comprar essa ideia dele, tipo, já que eu já tô tendo um relacionamento, então eu vou usar isso pra poder ter um grupo pra poder jogar um pouco mais, porque se eu só ficar aqui, eu vou ir com a galera. Só que ela tá fazendo... Tá indo com o go with the flow. Go with the flow.
Eu tinha
e não
até esquecido,
até
viu, Bielo? Até que você falou
Até porque a gente tava vendo agora que ela escutou o pessoal falando do Bin e ela também não se posicionou também, falando, gente, calma aí, não é bem isso, não. Tipo, ela tá com o cara, foi ali pro cara, mas ela pegou e ficou quieta só escutando. Ela podia ter falado, gente, ó, não é isso, gente, é assim, ó, olha pro outro lado. Ela ficou ali só na maciota. Sim.
Mas será que ela não vai falar ainda?
Ah, vamos ver, se eu tô curiosa.
Amores, você que tá assistindo pelo Multishow, pode continuar acompanhando a gente pelo G-Show e Globoplay. Tchau, Multishow!
Beijo, gente!
Beijo.
Vem pra cá! Ó, e tá todo mundo falando de planta. Tá todo mundo falando de todo mundo. É planta carnívora, comendo planta venenosa. E quem ganha é quem? É a gente aqui, ó, uns VTs maravilhosos. Roda esse VT dessas plantas falantes pra nós.
Será que a Vanessa, no lugar do Marcos, ela sairia pro Cunha e pro Davi?
Não sei. Eu não sei se esse jogo dela é tão legal lá fora. Eu acho que se a Yasmin fosse...
Será que ela ficou com medo? Você acha?
Eu acho que a Yasmin...
Eu acho que não.
Eu acho que sairia. É legal, eu gosto dela, adoro as duas, mas o que contribui pro jogo? É muita conversação e pouca ação. E é tipo, agora eu vou ferrar. Conversei e não vou mais. É sempre assim, toda semana é isso.
Vem aí, não vem.
Entendeu? É muita coisa assim.
E na verdade, eu nem sei se ela pensa com a própria cabeça, né?
A Yasmin, não. A Yasmin, ela é muito...
É o
Vanessa.
Mentor. É o mentor Lucas com as alunas Yasmin e Vanessa.
Eita, meus amores.
Eles falaram que a Biela acabou de comentar, da Yasmin, a gente também comentou, né? Que ela parece que ela tá indo ali na da Vanessa, ela não tá conseguindo se expressar muito. Talvez seria até bom ela, né?
E eu acho que ela tem um super potencial pra brilhar.
Também acho.
Igual a Biela falou no começo, assim. No começo, a gente também olhava pra ela, assim, com outro olhar. Assim como o da Giovanna também. Mas aí acabou que na conformação ela foi se apagando, foi se diminuindo.
Mas eu acho que esse brilho dela apagou muito rápido, viu? Não durou nem uma semana ali, gente. Foi questão de dias.
É.
E também acho que é porque tinha muita gente na casa. Então também a gente não prestou tanta atenção assim nela. A gente prestou atenção na entrada dela. A entrada dela foi uma coisa impactante. A gente assistiu ali o tempinho dela pedindo pra entrar, o pessoal escolhendo ela. Sim. Mas depois eu achei que ela não fez tanto jus assim. Talvez ela começou um pouco mais animada. Porque, fui escolhida, eba, tô aqui.
Mas aquele momento dela com a Giovanna, que a Bielo relembrou, eu nem lembrava que a Giovanna teve aquela potência naquele dia. Eu já tinha esquecido disso. E realmente, quando elas se juntaram ali pra voltar, vou fazer isso e aquilo, tava interessante aquela narrativa. Só que morreu. Morreu muito rápido.
Foi igual agora no outro paredão da Bi e da Alane, que elas falaram, vamos soltar uma grande bomba, e a gente ficou assim. Estamos aqui aguardando semanas, e cadê a bomba da Bia? Louca pra soltar essa bomba pra causar com todo mundo. E nada, pelo amor de Deus. E a Yasmin, ela tinha muito esse potencial muito grande de quem conhece, né, o trabalho dela, conhece ela. Além de admirar ela pelo trabalho, a gente sabe que numa balada, num rolê, ela causa. Precisou causar, a Mona tá lá pra causar. Cadê essa Yasmin? A gente queria ver ela fazendo um barraco. Mas parece que a Vanessa puxa ela, né?
Sim.
Vai segurando. Não vai fazer. Não vai brigar com os meus amigos. Mas eu vou aqui falar várias teorias pra você. Vou falar várias teorias pra outra pessoa. E aí? Mas
Biela,
fica como o jogo dela?
Mas você acha que se a Vanessa sair da competição, por exemplo, e a Yasmin continuar no game, a gente pode conhecer uma nova Yasmin?
Pode ser,
Com certeza. Eu acho.
Eu acho que ela é uma potência, né,
Ninguém Biela? Perguntou,
ela,
mas eu acho
que ela é uma potência. Igual você tá falando, é bem isso. Vai precisar...
Ô, gente, sabe o que eu percebo também? O pessoal da casa parece que escuta, né, o que é que acontece aqui no MesaCast. Hoje eles resolveram falar da nossa convidada, amores.
Olha só!
E não é a primeira vez que acontece,
tá? Não, tô falando bastante
de mim,
inclusive.
Vamos ver.
E aí, vai ser perna, bunda, coxa, braço?
Caramba, vai só tem língua. 5 homens na casa?
6.
É.
Já 6?
Pensou? Que legal. Será que vem mulher ganhadora aí, ou mulheres ganhadoras, ou misto?
Ano passado foi uma mulher que ganhou.
Foi. É. Foram 3 mulheres pra final, né?
Não. Foi? Foi, foi, foi.
Amanda.
Foi.
Aline, Aline e Bruna. Quem ganhou foi a Amanda. Grifão foi em segundo lugar.
Olha, gente, lembradíssima.
Que esse povo tem bola de cristal lá dentro, é?
Gente, oh. Olha só, estão falando, tão, já falaram mal de mim, vou falar bem de mim agora. Tão
falaram mal de você, falaram o quê?
Não. Falam bem ou falam mal, mas oh. Falem de mim,
exatamente.
Amor.
Exatamente. Não, não falaram mal. O Rodriguinho falou que não lembrava quem eu era e tal.
Aham.
Aí eu peguei.
Ai, Amanda, mas tem muita gente falando bem de você, né?
Porque não, ele agora?
O campeão, que é o Davi, ele só entrou e se inscreveu. Se não fosse você,
ah, é verdade.
Ter ganhado, o Davi não tinha se inscrito.
E eu vou falar pra você que eu acho que isso foi uma das coisas que mais me emocionaram. Porque eu sempre falo, às vezes a gente inspira pessoas que a gente nem imagina. Com a nossa história.
É muito lindo ele
é
se
muito lindo,
pela sua
é muito
história.
Lindo. É, ele, quando ele falou, assim, ele falou acho que umas 3 vezes sobre isso. E ele falou assim que ele se inscreveu porque viu que eu entrei para pagar minha faculdade. E ele falou que viu no meu sonho a oportunidade dele realizar o dele também. Foi por isso que ele se inscreveu. Então, para mim, aquilo eu fiquei muito emocionada. Não é à toa que depois eu até comentei
tá
sobre isso.
Tá ficando emocionada aqui de novo, tô. Que fofa, gente.
Porque a gente. Você ser uma pessoa que influencia as outras pessoas pro bem,
é muito
num
lindo.
Meio onde, sabe, todo mundo querendo um puxar o tapete do outro, um querendo. Então, assim, pra mim isso é emocionante. Eu acho que valeu a minha trajetória ali. É o que eu falo. Tem coisas que valem mais do que o prêmio. Porque a gente, eu significa que eu toquei a vida de alguém de uma maneira positiva. Então, me emociona e eu fico muito, muito, muito feliz.
E a gente tem seu vídeo de inscrição aqui agora.
Vamos ver!
Ai, que vergonha.
Ah, eu quero ver, tô curiosa.
Eu também quero ver.
Meu nome é Amanda Meirelles, eu tenho 31 anos. Apesar da maturidade ser de um pouquinho menos. É, eu trabalho com UTI, eu sou médica. E eu gosto muito do caos. Eu adoro gerenciar o caos. Eu estou acostumada a trabalhar com situações inusitadas, com complicações e com coisas que às vezes não estão tão planejadas. E eu adoro colocar as pessoas aonde eu quero que elas estejam, fazendo o que eu quero que elas estejam fazendo, tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal. E ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa extremamente dedicada e me dou muito em tudo que eu faço, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. E as pessoas sempre falam, Amanda, você tem um perfil pra entrar no Big Brother, até porque eu sou extremamente viciada. Eu entro na UTI, eu falo todo mundo, bom dia, brothers and sisters, e todo mundo fala, doutora, você tem que entrar nesse programa. E aí eu fico pensando, meu Deus, acho que eu tenho mesmo. E eu tenho muita chance de ganhar, porque sou uma pessoa que eu dou muito de mim. Nas festas eu vou loquear, ficar alucinada. Até porque eu danço bem estranhamente também, viu? Sou a rainha do improviso. Tem um jogo de cintura na vida que vocês não fazem ideia. Então, espero que vocês me deem essa chance. Acho que tenho muito entretenimento pra levar pra galera. Com todas as minhas histórias, de todos os lugares que eu morei, de todas as presepadas que eu já me enfiei. Vou ficar até o último em tudo. Espero que vocês me deem uma chancinha só pra me conhecer um pouquinho mais. Guardem meu nome, vocês não vão se arrepender.
Olha,
ela prometeu
ela
e ela entregou, amor.
Ai, gente, sério.
Amanda, você falou tudo isso e você fez.
É.
Porque acontece que tem gente que fala e não entrega não, viu?
Ela falou que ia ganhar e foi lá e ganhou.
Aí ganhei.
É. A gente tava falando sobre o Davi ter inspirado em você pra inscrever. Eu queria saber se você se inspirou em alguém quando foi inscrever no Big Brother também.
Então, na verdade, eu sempre acompanhei o programa, sempre gostei. Não me inspirei em ninguém, assim, do tipo, ah, tal pessoa que participou, quero me inscrever por ela. Eu me inscrevi pela grana mesmo, vou ser bem sincera, pela necessidade do dinheiro. Mas eu sempre tive muita vontade de participar, né? Então, não vou ficar romantizando, assim. Foi porque eu acompanhava o programa, queria viver a experiência do programa. E porque todo mundo falava, você precisa entrar, você precisa entrar. E aí, um dia, um colega meu, que é apaixonado por reality, ele falou, Amanda, você precisa se inscrever, vamos se inscrever. Aí, um paciente também falou um dia, eu falei, é um sinal. Um paciente falando, meu amigo falando, vou me inscrever.
Eita.
E aí, me inscrevi e deu certo.
Qual é Bielo? Bielo já inscreveu?
Menino, nunca me inscrevi. Sou louca pra participar, mas não faço um movimento.
Ah, mas às vezes, ó, tá aqui falando sobre isso, pode ser um movimento, né? Vai que uma voz do além aí veja, entendeu?
Tu iria?
Você iria?
Ah, eu iria. Eu acho que eu ia causar, viu? Eu tenho um pouquinho de medo, talvez, de ser cancelado. Tem que ver. Mas eu iria. Nossa, socorro. Ia me jogar, agitar esse povo, falar, gente, e aí? Pelo amor de Deus. Vamos brigar aqui hoje de café da manhã?
Não? Ô, Amanda, qual o seu diferencial, assim, tu acha que foi o grande coisa que te levou a ser campeã?
Eu acredito que seja a minha vivência no hospital. Eu tive muita estabilidade emocional.
Sim.
E isso eu até cheguei a comentar. Até durante o seletivo, que eu falei assim, pode ser um ponto positivo e pode ser um ponto negativo. Porque eu não vou me envolver em coisas... Eu trabalhava com vida e morte o dia inteiro. Eu trabalhei na pandemia. Eu falei assim, existem coisas que me tiram do sério e existem coisas que não me tiram. Então, assim, eu não vou me envolver se eu achar que aquilo é pequeno, assim, pra eu me envolver.
Uhum.
Então, tinham coisas que na casa, às vezes, irritavam as pessoas que pra mim não me irritavam. Então, eu acho que eu tive muita estabilidade emocional pra isso. Por exemplo, Sim. A questão da comida, a questão da privação de sono, a questão... coisas que, às vezes, é o normal do jogo... incomodar as outras pessoas, eu não me incomodava. Não é à toa que uma vez o Fredinho até falou assim, cara, todo mundo tá reclamando da comida, você não reclama? Eu falei, eu vivo com pessoas que não conseguem comer. Eu falei assim, então isso não vai, eu não vou brigar por um ovo, porque pra mim o fato de a gente ter aqui tá o suficiente. Então, eu acho que eu carreguei muito a experiência, principalmente da pandemia, a lidar com situações difíceis, e manter o controle. Eu acredito que eu manti muito o controle. Então, assim, às vezes tinha algum embate, ou as pessoas... Eu falava, cara, isso não vai me destabilizar. Eu não vou deixar. Porque eu falei assim, eu não vou deixar as pessoas me colocarem no lugar que elas querem me colocar. Porque senão aí eu perco. Senão eu falei assim, então, assim, estabilidade emocional.
Sim.
Acho que essa foi o meu diferencial ali.
E chegou mensagem pra gente, os internautas estão que estão, ó. O Demetrios Azevedo, de Minas Gerais, mandou uma mensagem que eu acho que serve pras duas.
Hein?
Eu vi a Bielo falar sobre isso também.
Uhum.
Amanda, quem poderia ser líder amanhã e queria sacudir de vez a casa?
Gostei dessa pergunta, hein?
Olha, eu queria que o Davi fosse, porque eu acho que aí as pessoas vão ter que começar a pensar em outras opções de voto. Porque eu tô cansada das pessoas ficarem só colocando o Davi.
É bom.
Então eu acho que o Davi sendo líder, ele vai estar imune. E eu já não sei também quem ele colocaria, se eu colocaria Rodrigo. Ele tem várias opções, então eu acho que já ficaria interessante. Sim. Até pra gente aqui pensar em todos os pontos que ele vai colocar pra saber quem indicar, então o Davi. E aí tiraria a principal opção das pessoas. Porque hoje eu vejo que vocês estão em dúvida, vão Davi. Estão em dúvida, vão Davi. Falou a semana inteira que não ia no menino, aí de repente vão Davi. Sim. Então eu acho...
Tá imunizado? Vai na Isabelle.
É, exatamente. Aí tá o Davi, vai a Isabelle. Então eu acho que... a Isabelle voltando agora, eu acho, e o Davi também, eu acho que talvez um dos dois ganhando o líder vai dar uma mexida, porque eles vão ter que começar a pensar em outras estratégias, em outros nomes, outras pessoas. E aí começa aquele burburinho, né? Porque aí vai ter que um ali, às vezes, vai querer voltar a pessoa do mesmo quarto, ou isso e aquilo. Aí a gente fica mais interessante. Começam a criar novos enredos.
Bielo, sua linda, querendo saber de você também. Conta e joga na mesa.
Não tem como ser outra pessoa, tem que ser o Davi. E eu acho que, além de eu concordar com tudo que a Amanda falou, eu ainda acho que ele tem que se posicionar da forma como ele disse que ele ia fazer. Ele costuma fazer as coisas que ele fala que ele vai fazer, e ele diz que se ele virasse líder, ele colocaria só a Isabelle e o Matheus.
Exato.
Se ele colocasse a Isabelle, o Matheus, as superpoderosas estão começando a ficar próximas dele. Mas eu queria que sobrasse pulseirinho, sabe? Que ele realmente colocasse e demarcasse. Vocês todos estão contra mim? Então tá, eu só vou colocar aqui nesse VIP quem tá junto comigo. E aí, só disso, já vai ser um statement tão grande, já vai ser um posicionamento tão duro, que aí eu amo, que a galera vai gostar. E eu acho que ele tem que colocar a Vanessa, mas eu acho que vai ser difícil, porque exatamente, a Vanessa é boa de ser truqueira, né? De chegar e falar, ai, eu acredito em você. 2 segundos tá atrás. Ih, não gosto dele, não.
E a Lady, se ganhasse,
fala
também,
mal de todo
gente.
Mundo.
A Lady Bielo, se ganhasse, o que você acha? Você acha que ela ia dar uma chacoalhada pro jogo? Ia conseguir se posicionar mais? O que você acha?
Olha, ia ser tão bom quanto foi a liderança do Lucas, né? Ia ser, assim, incrível pro Brasil. A gente ia ficar bem chateado. Eu acho que ela não ia agitar muita coisa, não. Porque eu acho que ela já, como ela já tá junta pra esse lado, vai ser o mesmo jogo que a gente já viu duas semanas seguidas, entendeu? De, ai, vamos colocar Davi e Isabelle, vamos colocar qualquer pessoa que dá bom dia pro Davi. Deu bom dia pro Davi? Vai pro paredão. Deu bom dia pro Davi? Vai pro monstro. E a gente fica assim, cara…
Tá precisando mudar o enredo, né, Biel? Tá.
Agora eu vou jogar uma coisa aqui. E se fosse alguma planta, hein? Que fosse líder. Seria bom também pra eles. A galera tava junto no jardim hoje, a Raquel, Michel e Giovanna, questionando se a briga que eles tiveram com o Marcos não influenciou na eliminação dele também. Então as plantas também ali estão achando que eles estão com tudo.
Eita!
Vamos ver esse VT aí?
A gente tava almoçando na piscina, depois que saiu pra tomar banho, a gente ficou pensando, será que se o Marcos sair, tipo, uma resposta pra gente? Porque o que aconteceu ontem talvez
eu
possa ter contado.
Eu também falo sobre o embate dele ontem, o jeito que ele falou. E foi sobre a gente.
Então, mas aí esse foi pior pra
será
ele.
Será que se às vezes ele não tivesse atacado outras?
Então, isso foi pior pra ele ou foi porque foi com a gente? Entendeu?
Aí eu vendo, eu acho que foi melhor não ter respondido.
Você
na hora,
respondeu?
É. Não sei.
Pode ser também.
Não sei.
Gente, eu adoro o termo que a edição criou, plantagonistas. Eu acho esse termo maravilhoso. Parabéns pra quem inventou isso, pro redator genial, eu amei.
Vocês acham que seria legal um deles também ganhar o líder agora, pra dar uma movimentada?
Acho que sim, mas eu não sei se eles fariam muito movimento. Eu acho que quem ia fazer um movimento bom, que a gente ia gostar, o Bin Laden, que não tá gostando da Vanessa.
É verdade.
Os dois estão ali, ó, só se engolfinhando. Se o Bin Laden fosse, ele ia lá. Ué, vocês não gostaram que eu fui diferente do voto da casa inteira? Então agora vamos ver se ela volta, se eu colocar.
Mas será que a
Acho
Vanessa…
Acho que ia ser tudo.
A Vanessa, se ela for pra um paredão agora, e de repente, se ela for eliminada, será que a gente não tá perdendo uma antagonista que traz enredo pra história? Será que não era melhor a gente perder… Alguém que não acrescenta tanto?
Uma planta.
Não era melhor?
Ele tá evitando usar o termo planta.
Mas menos indelicado possível.
Eu acho, eu concordo plenamente que teria que sair uma planta. Eu sou muito a favor de sair uma dessas plantas, só que eu acho que pra elas saírem, a galera tem que. Porque eles estão vendo as plantas como centrão, né? Então tá um lado da casa brigando com o outro. Se você tem centrão, você tem peso de voto. Porque daí você, opa, essa semana eles podem estar aqui, essa semana eles estão ali. Então eu consigo colocar quem realmente é mais meu inimigo. Porque no final do dia, só funciona a coisa de tirar a planta pra gente que tá aqui fora. Vocês duas que já estiveram lá dentro, eu imagino que seja assim. Porque é mais difícil, você vai olhar e falar, ai, tem essa pessoa que tá insuportável 24 horas dentro dessa casa. E tem essa pessoa que só não tá fazendo nada. Vou votar em quem não tá fazendo nada? É. Pelo amor de Deus, eu vou ter que acordar e olhar pra essa pessoa.
Só que aí a planta vai indo até o final, vai indo. Quando vê, tá lá. Tá lá na quase ganhando.
Vamos botar uma dinâmica, paredão dentro. Coloca 10 pessoas no paredão.
Coloca a casa inteira no
paredão.
Mas eu acho que talvez, se a edição fizesse isso, eu acho que não vai. Seria um jeito de eliminar a planta. Coloca a casa inteira no paredão, volta pra ficar. Planta não tem torcida, gente. A planta ia sair.
Exato.
Faz isso umas 4 semanas, que dá uma podada boa na casa, viu?
Dá. Só que eu acho ainda que as pessoas ali… Tem que mudar um pouco o enredo. Tem que mudar um pouco o enredo. E às vezes, assim, a Vanessa ali, ela ficando também, ela vai acabar voltando e ficar falando do Davi. Eu gosto da Vanessa, mas eu acho que ela é muito importante pro jogo também, porque ela é uma pessoa que ela se posiciona, ela fala. Eu acho que isso é importante. Ela fala o que ela tá pensando, sabe? Independente de ser o oposto que às vezes algumas pessoas estão falando, eu acho isso muito importante, porque eu acho sim isso uma questão de jogo, você manter o seu posicionamento, e ela mantém, explica para as pessoas e consegue trazer outras pessoas também pro posicionamento dela. Eu acho isso importante, mas às vezes você precisa mudar um pouquinho o enredo.
É, mas olha só, Bielo, antes de você entrar aqui também, a gente tava assistindo um vídeo da Vanessa, né, e ela falando sobre isso, que ela tava se sentindo que talvez poderia ser a vilã da edição e tal. Então, assim, talvez, não sei, eu acho que é uma mudança radical que ia acontecer. Eu acho também que se ela tentar recalcular a rota, não sei se o público vai comprar.
Sim.
Depois dela já ter falado mal do Davi várias semanas, do nada ela abraça ele e fica amiga dele.
Não.
Não sei se vai soar verdadeiro pro público isso.
Não, mas não isso. É que vão surgindo, toda semana
outras
vão
coisas novos, Davi.
Novas situações, novos embates, ou com ela mesma, alguma coisa que gosta, que não gosta. Sim. Eu acho que as coisas vão mudando. A dinâmica ali vai… Sincerão vai vindo. É. A gente já viu que o Bin, ela também já começou a dar uma estranhada ali. Então pode ser que a gente surja um novo enredo. E eu gosto da Vanessa por isso, porque ela se posiciona. Então eu acho assim, ela vai chegar e vai dizer que não gosta. Eu acho ela importante pro jogo por isso. Porque ela mantém dizendo que não gosta e mantém tudo que ela fala pras pessoas. Então eu acho que agora pode ser que venha esse enredo com o Bin também.
Agora, continuando no assunto de plantas, no queridômetro hoje foi a vez do Rodriguinho reclamar que recebeu de plantas. Vamos ver? Agora, o Rodriguinho recebendo planta, gente? É, quem deu, será?
Pode falar muita coisa dele. Agora, planta?
Planta, será? Vamos ver.
Você tá com 4, viu, Rô?
Então, eu só sossego quando eu chegar no 8. Chegar no 8, eu vou direto pro Jardim Botânico. Com 4.
Tulipinha.
Ontem foi 3, hoje já é 4. E vambora. O lado bom da planta é que você não faz nada. Não enche o saco de ninguém, não faz nada com ninguém. Você
é,
só
pois
dorme.
É.
Pra mim tá tudo bem.
Não, só dorme não, pô. Eu não durmo tanto assim.
Eu ainda treino e durmo. Bem gostosinho.
Não, os favoritos é ir pra final, filho. Planta.
Treinar e dormir. Oh, aumentou o alvinho também, hein? Largaram o dedo no alvo, né?
Dedo no Álvaro.
Olha o Matheusão também com 3 alveiras.
A Leide tá com 3 alvos?
Olha o Michelzeira. Raquel com 2. O pessoal tá concentrado mais em me dar. Olha a Vanessa com 3.
Yasmin também.
Meu pai, largaram o dedinho, hein? Só aqui, ó. O pessoal tá aqui, ó, no alvo. Ó, ó, ó. Ó,
ó. O que foi essa dancinha,
que
gente?
Ele planta o Rodriguinho, vocês acham? Porque ele dorme e treina, né? Tem esse lugar dele também. Ele mesmo assumiu. Olha, ali.
Ele deve estar aparentando isso pra eles. Porque como ele deu uma recalculadinha na rota dele também, exato, tá com medo. Eu sinto que ele tá com um pouquinho de medo de sair, sim. Ele vive falando, ai, quero ir embora, ai, que não sei o quê. Mas agora ele fica, ai, tô jogando sozinho. Tudo ele reclama de alguma pessoa, de alguma coisinha aqui. Tudo ele fala que a postura da pessoa, ele que mais tava no começo falando de todo mundo, agora ele fala, ai, mas a postura da pessoa naquele naquele sincerinho. Isso foi ruim, foi isso que tirou. Então, para as pessoas lá dentro, elas não assim, ué, mas o que você tá fazendo? Aí ele só tá indo na Adaptel. Eu acho que ele já sentiu que se ele ficar mais tranquilo, sem muito embate, a galera vai brigando com as outras pessoas e ele vai ficando. Por isso que eu acho que ele nem liga de estar de planta.
Eu também acho que não. E acho que ele, é o que você falou, acho que ele recalculou muito a rota quando ele viu os aliados dele saindo. Porque aí ele pensou, o próximo sou eu. Aí acho que ele já deu uma certa murchada.
Na maciota,
e aí,
né?
É bem isso. Agora, quando ele escuta, tipo, a Fernanda falou alguma coisa, ele já vai lá e fala assim, acho que você pegou pesado, acho que você falou isso, acho que você não sei o quê. Então assim, aí eu acho que as pessoas estão vendo que ele já não tá mais como antes. Mas também acho que faz parte da estratégia. E igual eu falei, gente… Bora pra cima, você faz parte da estratégia dele.
Cada vez que sai uma pessoa que é eliminado, todo mundo
repensa.
Repensa e vai recalculando a rota.
Eu acho que ele recalculou a rota de um jeito muito inteligente. Porque ele não mudou a personalidade dele bruscamente de uma coisa pra outra.
Ele tá indo
tipo,
ali, ó.
Tipo, falava mal de alguém, do nada virei amigo, comecei a abraçar. Ele não fez isso,
ele continua,
entendeu?
Mais daquele jeitinho.
Suavemente, ele vai fazendo essa mudança.
Pelas beiradinhas.
Eu acho que é inteligente. Eu acho que assim, ele até consegue convencer uma parte do público de conquistar essa galera que talvez alguém não gostava dele.
Eu também acho.
Eu acho que esse é um jeito mais inteligente de fazer isso.
Até porque as pessoas estão começando a ver também o lado mais cômico dele também. Às vezes tem gente que olha uma coisa que ele faz e já começa… Eu acho que ele… tudo é jogo, né?
Vocês acham que a Pitel também ajudou ele nesse sentido?
Acho. Muito.
Eu ia falar isso agora.
A Pitel.
É a salvação dele.
Então fala, Biel.
Se a Pitel sair, acabou pra ele.
É. Eu acho, viu? Faz muito sentido ali. A Pitel trouxe esse alívio cômico com ele. Aquela coisa de falar a verdade pra ele e ele receber… Veio uma coisa ali boa dos dois.
Na verdade, a Pitel, ela salva o jogo de uma galera ali. Ela dá uns toques importantes na Fernanda, ela dá uns toques importantes no Rodriguinho. Essa galera aí, meu filho, se a Pitel sair, eles estão na água, então.
A Pitel, ela tem uma boa… Ela consegue fazer uma boa leitura do jogo.
Sim.
Ela faz uma boa leitura. Você vê que o que ela fala, assim, faz muito sentido. Eu só acho que a Pitel, às vezes, ela acaba… ela fala, mas na hora de pegar e jogar, ela acaba dando uma recuada. né? Mas eu acho que ela faz uma leitura muito. Eu gosto dela também, assim, da maneira que ela se posiciona, porque ela não guarda, não tem papas na língua. Ela fala. O Rodriguinho é amigo dela, mas ela não gostou da postura, ela fala. Fernanda é amiga dela, não gostou da postura, ela fala. Sim. E ela faz uma leitura muito boa. Só que ela, ao mesmo tempo que ela fala a questão de não votar no Davi, depois ela vai lá e fala que votaria no Davi. Aí você fala assim, poxa, mas você tava lendo o jogo certo antes, tipo…
É, mas eu acho também que isso faz parte de um bom participante, assim.
Sim,
acho
é estratégia, com certeza.
Ela é uma pessoa interessante por isso, porque ela tem uma leitura do que tá rolando.
Com certeza.
E ela se posiciona, ela não passa a mão nem de quem é amiga dela quando
isso
ela não concorda com o que
fez. É interessante falar a verdade pro amigo ali e abrir
exato.
Os olhos.
Eu acho, acho que ela
Eu acho que ela podia interagir um pouco mais com os outros, né? Com as outras pessoas, né? Tipo, da mesma forma que ela interage com os amigos pra falar as coisas pra eles de certo ou de errado, mesmo que seja se ela não quiser ir direto pro embate, mas começar a falar mais coisas também pras outras pessoas. Mas ela já teve até conversas com a Fernanda, né? Que ela fala, ai, como que é... Não era de pegar pessoas na balada, mas era na academia, era conversar na academia.
Ah, é? Ah, sim, sim. E ela vai tomar um suco e aí ela começa a conversar. Que a academia não é só pra treinar.
Fazer meu exercício e ir embora, não consigo fazer amizade na academia. E a gente fica assim, Mona, mas você é legal, o Brasil quer ser sua amiga. É. Eu quero só botar a minha touca aqui, ó, e ficar
e fofocar.
Exato, e ela consegue cativar muita gente na casa, né? Ela consegue, eu acho que ela tem potencial pra cativar muita gente na casa, porque eu acho ela muito legal. Então eu acho que se ela conseguir transitar, ela vai cativando mais gente pro lado dela, porque ela tem esse potencial, mas acho que ela acaba não usando, ficando ali mesmo no grupo dela.
E foi fantasia de carnaval, né, gente? Bombou nas ruas aí, ó, uma galera fantasiada de Bitel e Fernanda. Eu amei, eu achei tudo. Tá chegando aquele momento e começa a dar um apertinho no coração.
Ai, vai acabar já, gente?
Ah, isso passa tão rápido, a gente começa a falar assim.
Eu acabei de chegar.
Vamos fazer aquela pergunta, aquela pergunta oficial?
Eu gosto.
A pergunta oficial. Quem vocês apostam que será o campeão?
O pódio, os três.
O pódio, os três?
Campeão.
Campeão, eu acredito que vai ser o Davi.
Davi. Por quê?
Eu acredito que… Eu penso que vai ser ele pela maneira que ele tá jogando.
Sim.
Pela maneira que ele tá se posicionando. Que ele tá tendo uma inteligência emocional também, pra não deixar meio que abalar ali com tudo. Ele tem a recaída, como que é normal, todo mundo tá lá dentro, tem os seus altos e baixos, mas acho que ele consegue se reestruturar depois. Meu único medo, meu único ponto com ele é um pouco a confiança, que às vezes eu acho que isso pode ao decorrer do programa, acabar prejudicando ele. Mas hoje, eu ainda acredito, pra mim, ele é o vencedor. Segundo lugar, a Isabelle. Fico muito em dúvida entre o primeiro lugar da questão.
A Biela tá só concordando ali. Tô achando que vai ser igual, hein?
Eu fico muito em dúvida. Eu fico muito em dúvida porque eu acho que pode virar a qualquer momento, porque eu acho que a Isabelle, ela é uma potência ali dentro. Eu acho, igual eu falei, acho que as pessoas lá dentro subestimam ela e com isso ela acaba não conseguindo se mostrar tanto como ela realmente é, exatamente. Então assim, eu acho que as pessoas ali dentro se subestimam ela e com isso ela não consegue ter conversas muito profundas com as outras pessoas. Porque as pessoas chegam nela sempre pra falar do Davi, pra falar da atitude dos outros. E não pra pegar e saber sobre o jogo dela, sobre a história dela. Então eu acho, e até quando ela vai conversar também com o Davi, assim, eu acho que ela se posiciona bem nesse momento, mas as pessoas não dão abertura. As pessoas acabam resumindo ela ao Davi e acabam não dando essa abertura pra ela. Então, eu acho que a qualquer momento, isso pode virar e ela ir primeiro e ele segundo, meu pódio. E em terceiro, eu gosto muito da Beatriz. Então, assim, eu gosto do jeito dela, eu acho que ela é muito a cara do programa, da questão de ser uma pessoa que conseguiu chegar até lá.
Bia, então, pra você. Bielo, a gente só pode ouvir a campeã.
Ai, meu Deus, desculpa, eu usei seu tempo. Ai, socorro, usei seu tempo.
Vai, Bielo, quem você acha que vai ser o campeão ou a campeã do Big Brother?
Eu só inverto o começo. Eu acho que é Isabelle Nogueira na cabeça.
Olha!
Eu acho que ela vai acabar ganhando. E eu acho que o Davi ficaria em segundo lugar. E eu concordo com a Bia, porque a Bia, assim, ela é milhões. Ela é realmente o Brasil do Brasil, e é sobre.
Ah, agora tá chegando um momento realmente triste, porém… Tem uma surpresa aqui hoje.
Surpresa?
Tem, querido, pra você.
Pra
sabia?
Mim?
É aniversário da Mari sexta-feira. Mas aqui nesse programa, nada passa em branco. Olha que bolo lindo, a festinha de 15 Deus. Anos dela, gente.
Ai, que lindo!
Gente, que princesona!
Que tudo!
Parabéns! Ô, Bielo, vou levar seu pedaço em São Paulo, viu? Pode deixar que eu vou levar pra São Paulo.
Ai, por favor! Ai, Fraga, feliz vida!
Parabéns pra mim! Vou pintar, hein, galera! Chegou os 30!
Faz o print!
Ó, vou fazer um pedido, hein?
E o pedido, Mari? Tem que fazer um pedido. Faz em voz alta aqui pra ecoar.
É, a gente quer saber, entendeu? Hein?
Vou fazer um pedido pra todos nós aqui, tá? Muito sucesso pra gente, muita saúde, que é o principal, e muito amor. Porque eu acho que é isso que move tudo.
Oh. Amém.
Vamos comer meu bolo!
Ai, que delícia!
Ai, vamos comer meu bolo!
Gente, o MesaCast vai ficando por aqui. Lembrando que o programa é diário, então amanhã, 8 horas da noite, de novo, no G-Show, Multishow e Globoplay. Na próxima semana, eu estarei aqui de volta na quarta-feira.
Sim.
Mari estará de volta aí também.
Na segunda, com a minha parceira Tamires.
E, no...
e hoje tem festa, né, amor?
Hoje tá? Tem festa lá, tem festa aqui, tem festa em todo canto.
Hoje tem festa do líder, a segunda festa do líder, né, que é do Lucas. Você viu que chegou ali a roupa já, tem todo o mood. Vamos acompanhar. Assistir essa festona aí hoje.
Vamos de recreio, né, aqui, ó.
É recreio!
É recreio.
A Biela tá acompanhando.
É, aqui, ó, uma ligadinha. Obrigada, gente, eu amei.
Bielo, foi tudo, obrigada.
Meninas, voltem sempre, amamos a participação de vocês. Ai,
foi tudo,
Bielo.
Me chama que eu vou.
Beijo. Abraçada, beijada.
Beijo,
amei a minha duplinha de hoje também.
Amei.
Uma delícia, amiga.
E obrigada a todos que acompanharam aqui, foi muito bom hoje. E todo dia tem, né, gente? Então amanhã tem mais. Assistam, tchau.
Beijo, tchau.
Beijo.
Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.